Então vamos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar em nome da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação os representantes do Tribunal Constitucional aqui presentes, nomeadamente. Ai, desculpe. Pois. Nomeadamente o Sr. Conselheiro António Francisco Martins, Vice-Presidente, o Sr. Conselheiro Relator José Manuel Queiras, o Sr. Conselheiro José Tavares, também acompanham o Dr. Paulo Nogueira da Costa, Diretor-Geral, o Dr. Luís Filipe Simões, Auditor-Coordenador, o Dr. Mário Tavares da Silva, Auditor-Chefe, e a Doutora Joana Galvão Gaibão, do Gabinete de Comunicação. Esta audição resulta de um requerimento do Partido Comunista Português e sobre o relatório da operacionalidade de infraestruturas e transportes. E, portanto, vamos dar início a esta audição. Eu gostaria de falar que a grelha de tempos para este tipo de audições, há uma intervenção inicial da entidade ouvida, neste caso o Tribunal de Contas, de 5 minutos. Há uma primeira ronda em que intervirão cada partido, cada grupo parlamentar, por 7 minutos e tem resposta individualizada também com o mesmo tempo a cada grupo parlamentar do Tribunal de Contas. Há uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar e que, com resposta final, com os tempos somados de todos os grupos parlamentares, também do Tribunal de Contas, e eventualmente, presumo que eventualmente isto poderá não acontecer, mas eventualmente poderá haver uma terceira ronda com 2 minutos por deputado e com uma resposta igual à soma do tempo de cada deputado. Senhor Vice-Presidente, presumo que dava-lhe a palavra para fazer a sua intervenção inicial. O tempo é de 5 minutos. Naturalmente que teremos sempre alguma tolerância normal nestas situações.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, Srs. Deputados. Eu vou fazer uma intervenção inicial muito curta para permitir que o Sr. Juiz Conselheiro Relator possa usar depois do resto do tempo. E a minha intervenção muito curta são em 3 pontos. Um primeiro é uma explicação. A explicação para a ausência do Presidente do Tribunal de Contas aqui e a sua representação por mim enquanto Vice-Presidente. Não o entendam como uma menor consideração do Tribunal pela Assembleia da República, deve-se apenas à doença do Sr. Presidente, Conselheiro Presidente Vítor Caldeira, e, consequentemente, por isso é que ele não está aqui. Gostava que compreendesse isso desta maneira. Portanto, muito pelo contrário, a disponibilidade do Tribunal de Contas e de todos os seus membros para colaborar com a Assembleia da República, quando for solicitado, é total. Queria afirmar isso aqui, quer na realização de auditorias, quer na apresentação e a explicitação dos seus relatórios e pareceres. Esta será, aliás, a melhor forma, penso eu, que instituições e órgãos de soberania devem lidar, que é através deste tipo de procedimento. Uma terceira palavra para, se me permitirem, fazer uma breve nota introdutória e enquadradora da função do Tribunal de Contas nesta matéria. As auditorias e os pareceres são realizados em função das competências constitucionais e legais do Tribunal de Contas, nomeadamente do artigo 214 da Constituição e do artigo 5º da Lei Orgânica de Processo do Tribunal de Contas. São auditorias de qualquer tipo e natureza e, consequentemente, podem ser auditorias de resultados, como é, efetivamente, a que hoje aqui nos debatemos. São levadas a cabo com observância de procedimentos e manuais de auditoria reconhecidos internacionalmente e por instituições credíveis, como o INTOSAI e a EUROSAI, e, consequentemente, é na observância dessas normas internacionais de auditoria que são realizadas as mesmas. São baseadas em factos e evidências e, portanto, sujeitas a contraditório das entidades visadas e não com base em subjetividade ou qualquer outro tipo de consideração lateral. Culminam as auditorias e os pareceres com um relatório conclusivo que exprime um juízo de auditoria e com eventual formulação de recomendações. Estas recomendações devem ser vistas e entendidas sempre com um sentido pedagógico e de melhoria do sistema e da entidade auditada, e numa relação de acompanhamento dessas recomendações entre a entidade auditada e o Tribunal de Contas para efeitos futuros. E com este enquadramento e para a apresentação e explicitação do relatório da Auditoria 1/2020 da 2ª Secção do Tribunal de Contas, passaria agora a palavra, com a permissão do Sr. Presidente da Comissão e com a benevolência do tempo que já foi referida, ao Sr. Juiz Conselheiro José Santos Quelhas, que, com outros dois juízes conselheiros do Tribunal, formaram o coletivo que aprovou este relatório, na sequência dos trabalhos de auditoria levados a cabo pela equipa de auditoria do DA6 do Tribunal de Contas, ou seja, Departamento de Auditoria 6, aqui representada pelo Auditor Coordenador Luís Filipe Simões e pelo Auditor-Chefe Mário Tavares da Silva.
Muito obrigado. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente, queria cumprimentar todos os senhores deputados e queria, pessoalmente, agradecer o convite para esta audição para darmos a conhecer melhor este relatório intitulado Operacionalidade de Infraestruturas e Transportes. Eu começaria por uma pequena apresentação, obviamente há aqui vários dados que depois, ao longo das perguntas, se assim entenderem por bem, podemos retomar. Uma introdução muito rápida, porque é esta auditoria. O plano de ação do Tribunal de Contas para 2019 definiu como uma das suas prioridades a avaliação do modo como o Estado utiliza os recursos públicos na gestão e prevenção do risco de desastres e catástrofes. Ou seja, trianualmente o Tribunal faz um plano para 3 anos, anualmente faz um plano anual, onde define aquilo que é considerado prioritário em termos de riscos para as finanças públicas. Um dos riscos definidos para 2019 foi o da avaliação como é que o Estado utiliza recursos públicos naquilo que é designado por gestão e prevenção de riscos, desastres e catástrofes. No domínio específico da área de responsabilidade na qual estou neste momento, no domínio das infraestruturas e dos transportes, o que é que a avaliação abrangeu? A respectiva operacionalidade. E eu sublinho esta expressão, operacionalidade. Ou seja, para verificar se o risco de inoperacionalidade é material, por insuficiência de investimento público, e sobretudo face ao estado das infraestruturas de transportes. O que é que observamos? De acordo com os manuais de auditoria, de acordo com as regras de auditoria, de forma a definirmos um projeto de auditoria, um plano de auditoria. Observamos a execução do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, conhecido por PETI 3+, com horizonte temporal de 14 a 20, e, para a outra questão, da chamada gestão da inoperacionalidade, operacionalidade, vimos a gestão do risco de inoperacionalidade de infraestruturas e transportes. Como sabem, o PETI 3+ projetava, para um horizonte temporal de 2014 a 2020, um conjunto de reformas estruturais e de investimentos prioritários em transporte e infraestruturas, que tinha 3 grandes objetivos, sintetizando esses 3 grandes objetivos. Contribuir para o crescimento económico, assegurar a competitividade no setor dos transportes e a sustentabilidade financeira e promover a coesão social e territorial. Em relação à gestão da inoperacionalidade de infraestruturas de transportes, o que é que selecionámos? Um conjunto de obras de arte, como sabem, pontes, viadutos, túneis, passagens hidráulicas, outras estruturas com mais de 2 metros de vão, sob jurisdição da empresa Infraestruturas Portugal, IP, cuja ferramenta de suporte é o chamado SEGOA, o Sistema de Gestão de Obras de Arte. Sei que o tempo é curto e vamos, consequentemente, sintetizar bastante e depois haverá oportunidade para, na altura das respostas, desenvolvermos melhor 2 grandes observações da auditoria. A primeira observação diz respeito ao atraso na execução do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas. Há aqui vários dados que hoje poderemos desenvolver melhor. Nomeadamente, o plano inicial apontava para um investimento na casa dos 6.067 milhões de euros, que depois foi revisto em termos de previsão, já em 18 e 19, para 6.456 milhões de euros, com acréscimo do número de projetos e com acréscimo do volume de investimento. Estes dados foram confirmados em vários documentos, nomeadamente na apresentação do PET3+, o PET3+ atualizado, em que há, inclusivamente, aquele dado que está ali sublinhado a vermelho, que depois poderemos desenvolver melhor. No entanto, em termos de constatações, em termos de verificações, se observarmos a execução física dos projetos nos setores ferroviário e rodoviário, e permitam-me sublinhar aquela parte que está ali naquele círculo vermelho, observamos que no setor ferroviário, a quando da conta de 31 de 12 de 2018, ou seja, data relevante para a conta geral do Estado, tínhamos um grau de execução física de 5%, um grau de execução da rodovia de 15%, um grau médio de execução de 7%. Se da parte da execução física, vimos agora a parte da chamada execução financeira, mais uma vez permitam-me sublinhar a parte que está ali do lado direito, naquele quadrado, teremos um grau de execução financeira de 7% na ferrovia, um grau de execução financeira de 62% na rodovia, em totais de 13%. Estes dados são já dados bastante desagregados, que depois poderemos observar melhor de um ponto de vista do nosso diálogo. Um outro risco que, do ponto de vista do Tribunal, sublinhou foi um risco material de inoperacionalidade de infraestruturas de transporte. Atenção à palavra inoperacionalidade. Nós estamos a falar aqui de um risco de segurança, estamos a falar de um risco de aquela infraestrutura em concreto é operacional, está operacional ou não. Dir-me-ão, como é que fizemos isso? Há vários documentos. É uma pergunta?
Não, continua.
Com certeza.
Mas podemos ouvir. Vamos ouvir, tem uma pergunta.
O que é que o Tribunal de Contas fez? O que é que o Tribunal de Contas fez? O Tribunal de Contas, obviamente, foi recolher dados junto de várias instituições no sentido de saber qual é que era o Estado. Sabendo uma chamada CEGOA, um Sistema de Gestão de Obras de Arte, sistema desse que é da responsabilidade da IP, nós observamos que a IP tem uma graduação em termos de classificações. Nomeadamente, classifica como estando não inspecionado, como estando num estado excelente, como estando num estado bom, como estando num estado regular, como estando num estado mediano, deficiente ou mau. O que é que o Tribunal de Contas fez? Obviamente, ver o que é que isto cada uma das coisas significava, eu não vou passá-los com isso tudo, depois poderemos, obviamente, falar sobre o assunto. Apenas permitam-me realçar aquilo que está ali como mediano. Aquilo que é classificado como estado mediano é um estado de conservação dito deficitário. De acordo com as palavras da própria CEGOA da IP, é quando há a existência de anomalias que reduzem significativamente a durabilidade e ou condicionam o comportamento ou cuja rápida evolução possa vir a afetar a segurança. Obviamente nós, perante isto, teríamos que ficar alerta, teríamos que visualizar qual era a dimensão desta questão. E foi isso que fizemos. Ou seja, fomos ver o estado de conservação das obras de arte, dados recolhidos junto da IP, e observámos que umas não são classificadas, outras estão em estado mau, deficiente, mediano. Porquê aquele subtotal que, como podem observar, está ali sublinhado naquela azul, a linha azul mais clara? É aquilo que, em nosso entender, merece maior reparo. Aquilo que está em estado mau, deficiente, mediano. Um outro dado, atenção, já não apenas e só para o CEGOA, já para aquilo que a IP designa como infraestruturas, ativos de infraestruturas, ou seja, quer em termos rodoviários, quer em termos redoviários, há uma classificação por cores, classificando bom, satisfatório, requerendo atenção e insatisfatório. Apenas um pormenor, se me permitem. O bom quer dizer que é adequado a longo prazo, o satisfatório, adequado a médio prazo, requer atenção, significa que é adequado a curto prazo, e atenção, insatisfatório, na classificação da IP, significa necessita de investimento. Depois podemos ver outros documentos assim entenderem, há este quadro, para mim, importante, mas tenho muita informação para esta apresentação inicial, talvez não seja necessária, em que, no fundo, o que é que significa requerer atenção? Significa que, reparem por favor naquela parte que está ali a laranja com a seta vermelha, as infraestruturas estão num estado geral abaixo dos níveis padrão, exigidos atenção especial, alguns atingiram o fim de vida útil, os sistemas apresentam sinais significativos de deterioração e vulnerabilidade, os custos de manutenção mais elevados e perturbações ao nível de serviço. Obviamente, para o Tribunal de Contas, quando falamos em custos de manutenção mais elevados, isto é um dado ao qual nós, como devem calcular, estamos atentos. Depois temos aqui vários quadros que poderemos, obviamente, observar. Qual é o indicador de desempenho da rede rodoviária. O que é que nós podemos observar na rede rodoviária? O estado de condição de 18,4% dos ativos da rede rodoviária nacional é inferior a satisfatório. Temos aqui indicadores de desempenho para os grupos de ativos da rede rodoviária desdobrados em obras de arte, em pavimentos. O que é que se pode realçar? O Tribunal evidencia que o estado de condição de 9,2% das obras de arte e de 22,7% dos pavimentos é inferior a satisfatório. Em relação à rodovia, à ferrovia agora, é muito fácil ver porque está dividido por cores, ou seja, o queijo, vemos a parte que está considerada a vermelho como insatisfatório, a parte, a cor de laranja, como está num estado de requerendo atenção. E assim sucessivamente. Temos depois aqui um quadro final, também depois podemos observar melhor, e há todo um conjunto de constatações, de conclusões que o Tribunal faz, e um conjunto de recomendações, como é prática habitual nos relatórios de auditoria. Devido a uma limitação de tempo, talvez fosse por uma questão de economia de tempo, poderíamos falar dessas recomendações, dessas conclusões, na altura em que o Sr. Deputado assim entendesse, em que o Sr. Presidente assim o entendesse também. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.
Dava de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo do Partido Comunista Português, Grupo Parlamentar requerente a esta lista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar todos os senhores representantes do Tribunal de Contas aqui presentes, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Conselheiro Relator, tendo em conta o desempenho aqui nesta apresentação e a atenção particular que lhe merecemos enquanto Comissão Parlamentar nesta área. Cumprimentando todos, queria agradecer a informação transmitida a esta Comissão Parlamentar, agradecer este contributo até já nas intervenções iniciais e começar por relembrar que esta Comissão entendeu por unanimidade convidar o Tribunal de Contas a uma abordagem a este relatório de auditoria que os senhores mencionaram sobre a operacionalidade de infraestruturas e transportes, na medida em que o relatório foi remetido para conhecimento à Assembleia da República e, naturalmente, veio a esta Comissão Parlamentar. A Comissão Parlamentar tomou conhecimento oficialmente deste documento e desta iniciativa do Tribunal de Contas. E, naturalmente, considerámos que seria útil para o trabalho da Assembleia ouvir a perspectiva dos senhores relatores, da perspectiva do Tribunal de Contas, e nesse contexto, até face à leitura do próprio relatório, algumas questões, não só pelo que mereceram na análise dos deputados, mas até pelas repercussões mediáticas que, em alguns momentos, essas conclusões tiveram. Porque da leitura do relatório, incluindo das observações e esclarecimentos trazidos em sede contraditório por parte da IP, foi possível verificar um conjunto de informações concretas que vieram confirmar e reforçar os alertas que da parte do PCP temos manifestado ao longo dos anos, como julgo que é conhecido por todos, quando nós falamos da necessidade do investimento público e do reforço dos meios relativamente à manutenção, à beneficiação e à modernização das infraestruturas no que diz respeito aos transportes. O Tribunal de Contas, baseado em informação da IP, e eu penso que este é o primeiro sublinhado que eu gostaria de fazer, portanto, é baseado em informação remetida pela IP que o Tribunal refere que perto de 2/3 da via férrea se apresenta, via férrea no sentido de infraestrutura ferroviária, lato senso, se apresenta num estado que carece de investimento ou que é adequado apenas para o curto prazo, ou seja, inferior a satisfatório, naquela tabela que o Sr. Conselheiro mostrou ainda agora. O mesmo se pode, isto são 2/3 da rede nacional, portanto, o que é significativo. O mesmo se pode ler acerca de quase 27,9% dos túneis ferroviários ou ainda de 22,7% do pavimento da rede rodoviária sob gestão da IP. Ora, nós chamámos a atenção logo ao início para esta diferenciação que o Sr. Conselheiro ainda há pouco também mencionava, que é do que é que estamos a falar quando falamos de operacionalidade. E por isso nós logo na altura dissemos que, mesmo com a ressalva que importa ter em conta de que estamos perante a consideração de prioridades de investimento e não de avaliações técnicas de segurança, ou seja, operacionalidade não enquanto garantia de segurança, mas sim enquanto garantia de desempenho e de qualidade de serviço, digamos assim, o que daqui resulta é, de facto, a dimensão das carências de investimento e da urgência de investimento nestas infraestruturas. Agora, há um aspecto que eu gostaria de colocar que tem a ver não apenas com o que é retratado, mas com aquilo que não é retratado, se me permitem. Ou seja, esta auditoria tem uma origem, que o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Conselheiro Relator mencionaram, e a origem tem a ver com a definição de prioridades de intervenção do Tribunal de Contas. E a prioridade que deu origem a esta auditoria, logo no início do relatório, é apontado relativamente à avaliação do modo como o Estado utiliza os recursos públicos na gestão e prevenção do risco de desastres e catástrofes. E eu, perante isto, ou seja, a primeira, digamos, o ponto 1 na abertura do relatório leva-me, ao fim e ao cabo, à última pergunta que eu ia fazer, mas que faço já, que é: em que medida é que a auditoria à execução do PETI 3+, permite aferir ou avaliar o modo como o Estado utiliza os recursos públicos na gestão e prevenção de risco de desastres e catástrofes? Porque eu penso que este percurso começou num determinado ponto de partida e acabou numa avaliação que exigiu ela própria a ressalva de que nós não estamos a tratar do risco de catástrofes. E, portanto, eu gostava que nos pudessem ajudar a refletir sobre essa análise que fazem. Porque o propósito é um e o resultado é o outro, que acaba por exigir que nós possamos negar o propósito. Isto não é para gerir, não é para avaliar a gestão de catástrofes. Para evitar alarmismos que decorressem de uma confusão de conceitos. Por outro lado, e outra questão central que tem a ver com o que é constatado e o que é retratado, que é uma pergunta que não pretende ser ingrata, mas que conclusões é que consideram, que consequências é que consideram que devemos retirar sobre as implicações desta realidade, deste retrato que foi observado na auditoria, não é? Este retrato que foi feito na auditoria, quanto às necessidades de investimento público. Isto é, a primeira das recomendações do Tribunal de Contas tem uma fatura em euros. Tem uma fatura em euros. Tem um peso de investimento público. Tem um nível de despesa pública necessária para fazer face às intervenções que estão apontadas como urgentes. E, portanto, eu não estou a pedir o orçamento. Atenção, eu não estou a perguntar aos senhores quanto é que acham que isto custa. O que eu estou a dizer é, nós, PCP, há muitos anos que dizemos que é preciso fazer, ao nível do nosso país e do Orçamento de Estado, uma aposta decidida relativamente ao investimento nas infraestruturas e na modernização e até na manutenção e conservação e beneficiação daquilo que existe no nosso país. E, portanto, ao ler este relatório, pensamos, aqui está mais uma confirmação daquilo que temos chamado a atenção. A questão é, portanto, a dimensão dessa análise que podemos fazer. E um outro aspecto tem a ver, para terminar, Sr. Presidente, última pergunta, um outro aspecto que tem a ver com o que não foi retratado, lá está, com a parte que não ficou retratada neste relatório, nesta auditoria, que é tudo aquilo que não se consegue descobrir. Setor aeroportuário, setor marítimo-portuário, tudo aquilo que não é devidamente escrutinável, nos mesmos termos em que a informação dada pela IP é escrutinável, quantificável, com um sistema de gestão e de informação, etc., mas que em relação ao setor marítimo-portuário e em relação ainda mais ao setor aeroportuário, a informação está ou perfeitamente dispersa ou inacessível, de uma forma ainda mais preocupante. Tanto mais que os senhores, desculpe a expressão, viraram para a IP porque não havia informação de outras fontes. Eu gostava de ouvir o vosso comentário sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dava a palavra ao Tribunal de Contas, no fundo.
Muito obrigado pelas questões e pela leitura atenta que foi feita do relatório. Se bem percebi, há aí três questões que foram colocadas. Em que medida a auditoria permite avaliar a forma como o Estado cuida do dinheiro para termos de catástrofes? Reparem que a questão de quando se define uma prioridade no tribunal é em relação a questões de risco. Ou seja, trienalmente, observa-se quais, de um ponto de vista de finanças públicas, são considerados os riscos mais relevantes. Anualmente, em função dos meios disponíveis, tentam-se definir para aquele ano determinadas prioridades. Estas prioridades, note-se, não são prioridades apenas e só de um Tribunal de Contas de Portugal, são prioridades que são comuns às várias instituições superiores de controlo que existem nos vários países. Nomeadamente, saber, perante determinadas situações, como é que o Estado utiliza os seus recursos para evitar determinadas situações de riscos, determinadas situações de catástrofes. O Tribunal fez vários trabalhos sobre esta matéria. Eu posso falar melhor sobre este, que é o trabalho do qual conheço e trabalhei de perto. Ou seja, o nosso objetivo foi, perante projetos, qual é o estado da situação. E nós observámos que havia um projeto bastante significativo, com recursos financeiros previstos muito significativos, um projeto esse que era baseado num conjunto de documentos muito extenso, onde eram traçados objetivos claros. Objetivo desse com um momento temporal que é de 2014 a 2020. Um documento muito extenso, que conhecem, que diz quais são os objetivos, quais são as várias metas, que faz uma calendarização por aí fora. A primeira pergunta foi, em função daquilo que estava planeado, qual é o grau do que foi executado? Se isto é um documento considerado estratégico, de um ponto de vista de, e permitam-me recordar as memórias que aqui estão, de assegurar o crescimento económico, de assegurar a competitividade do setor dos transportes, assegurar a sustentabilidade financeira dos transportes, de promover a coesão económica, social e territorial, qual é o grau de execução? E o que se observou foi, começando por um trabalho que começou por ser para a Conta Geral do Estado, e na Conta Geral do Estado, nós observámos é que o grau de execução era um grau de execução baixo. Como todos sabem, uma das obrigações anuais do Tribunal é fazer o parecer à Conta Geral do Estado. E esse parecer baseia-se em vários trabalhos. E um dos trabalhos que foi feito foi em relação ao nível de execução neste tipo de programa. O grau foi tal que o Tribunal resolveu autonomizar aquele ponto do parecer num relatório de auditoria separado, no sentido de dizer há aqui uma materialidade que é relevante. E essa materialidade foi, há umas verbas, que no fundo nós consideramos como sendo a tal primeira conclusão, há um plano estratégico, que foi considerado estratégico ao longo de vários anos, com objetivos claramente definidos, que está numa situação de atraso. E essa situação de atraso, obviamente, fomos procurar ver em que medida, quer em termos dos vários eixos, e há pouco o Sr. Deputado colocou uma questão importante, é que aqui havia vários eixos, não era só a parte ferroviária e a parte rodoviária, no nível dos vários eixos, qual é o grau de execução? Houve, obviamente, pedido de informações para a IP, como, seguindo as regras do Tribunal, tudo isto foi objeto de contraditório, quer junto à IP, quer responsáveis das respectivas áreas, e o Tribunal, por uma questão de metodologia e de cumprimento das regras, fez uma chamada de limitação de hábito. Ou seja, os graus, a informação recolhida, contraditada e consistente, foi fundamentalmente no setor rodoviário e no setor ferroviário. No entanto, essa informação per si já era suficientemente robusta para consubstanciar um relatório, que é este relatório que aqui conhecemos. Há aqui alguns dados que, onde eu há pouco referi aqueles quadros com aquela terminologia, eu penso que essa terminologia nos ajuda. Reparem que neste quadro, quando nós olhamos para a seta, para a parte que não se consegue ver aí, portanto, mas conseguem ler o bom, satisfatório, requer atenção, em baixo está insatisfatório. Insatisfatório num indicador de desempenho, e esse aspecto é importante, nós estamos a falar de indicadores de segurança, estamos a falar de indicadores de desempenho, e a tradução técnica pela própria IP, por vários documentos associados à IP, é que necessita de investimento. Se olharmos para o requer atenção, e esta parte foi uma parte que, obviamente, o Tribunal teve que aferir com cuidado, ver o que é que isto significava, colaborar, obviamente, e pedir a colaboração das entidades, nomeadamente da IP, o que é que significa adequado a curto prazo? Qual é a diferença entre o adequado a curto prazo e um insatisfatório e um satisfatório? No fundo é, temos de traçar aqui balizas. E este aspecto, e por isso é que há pouco disse que, se me permitisse, eu voltaria a este quadro, se repararmos, temos de um lado esquerdo, na primeira coluna, o estado de condição, na segunda coluna, o indicador de desempenho, graduado de 0 até 8. Depois temos a descrição aqui que isso corresponde. O insatisfatório é fácil de vermos. É a infraestrutura de encontro sem estado insatisfatório, incumprimento de níveis de serviço, exibindo diferentes sinais evidentes de degradação, custos de manutenção muito elevados, isso para nós obviamente é sensível de um ponto de vista de impacto em finanças públicas, falha significativa de serviço, a exposição aos riscos de um desempenho de sistemas muito elevado. A parte que nos preocupou, reparem, foi fundamentalmente a parte que está ali com a seta vermelha, a cor de laranja. Porquê? A infraestrutura está, num estado geral, abaixo dos níveis padrão, exigindo especial atenção. Alguns dos ativos atingiram o fim de vida útil. Os sistemas apresentam sinais significativos de deterioração e vulnerabilidade, custos de manutenção mais elevados e perturbações nos níveis de serviço. E como há pouco frisámos, ambos, há aqui fundamentalmente uma questão de operacionalidade. A palavra operacionalidade surgiu ao longo do trabalho. É obviamente, em termos dos vários técnicos do Tribunal, dos vários auditores, qual era a palavra mais adequada para intitularmos este trabalho? Não é a palavra de segurança, é fundamentalmente uma palavra dito: estas infraestruturas são operacionais, não são operacionais. Eu hoje, a infraestrutura pode estar a servir, pode estar em uso, mas se o seu grau de utilização, devido ao seu estado, for inferior ao ideal, há ali um recurso que está numa situação de inoperacionalidade. Ou seja, a infraestrutura até pode funcionar, mas funciona abaixo do nível que é desejável. E daí a nossa preocupação com o requer atenção e com o insatisfatório. Houve uma questão, obviamente, que foi muito sensível para o Tribunal, foi esta questão é suscetível de criar alarmismo social ou não. Reparem que o Tribunal teve um cuidado de apresentar dados agregados, não dizer infraestrutura X ou infraestrutura Y estava na questão daquele Estado. Ainda por cima ficámos, obviamente, mais confortados, porque é a própria IP que garante que não há situação de insatisfatória no sentido de risco para pessoas, risco para bens.
Interditável.
Obviamente, se estivesse interdita, já não seria objeto de avaliação. Ou seja, a nossa questão é prévia. E daí que, se me perguntar qual é fundamentalmente o objetivo, fundamentalmente o objetivo é o Tribunal, no cumprimento do seu âmbito, nas suas funções, deve fazer auditorias que sirvam de alerta, que tenham também uma visão pedagógica, que tenham também uma visão de, eu diria que para isto, se calhar, que é que estamos a fazer hoje. Ou seja, para, depois de um trabalho que é feito, de acordo com determinadas regras, fazer um determinado alerta. É óbvio que esse alerta, como é que se vai concretizar? Eu diria que estão em melhores condições de o fazer do que eu, no sentido de que há necessidades, obviamente são aqui visíveis, mas que já estão num outro plano. O plano do Tribunal foi dizer, antes que haja problemas de segurança, antes que cheguemos àquela fase final, quase uma visão ex-ante, dizer, há aqui situações de degradação, há aqui situações que requerem atenção, há aqui situações que estão num estado insatisfatório, fazemos um alerta. Aliás, estas cores não estão ali também por acaso, quer dizer, são as cores que a própria IP usa, mas eu acho que esta informação, e muita dela, e permita-me mais usar as suas palavras, é a informação pública da IP. Mas isto é importante. É importante dizer que esta informação está ao dispor, que merece atenção, que merece ponderação, e que merece a ponderação de todos e a atenção de todos. É um problema que, obviamente, eu, enquanto juiz responsável, tive que ver, mas eu, enquanto cidadão, obviamente, também sou extremamente preocupado e, portanto, observar qual o estado das obras de arte. Há aqui outro pormenor que, numa primeira... Certo, peço desculpa. Voltamos depois para uma segunda ronda. Está bem.
Que podemos dar continuidade a esse raciocínio, mas... Já tinha 8 minutos e 54, praticamente 9 minutos. E temos de estar atentos e tentar gerirmos o tempo. Tá? Dava a palavra de imediato ao deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar e saudar os senhores juízes conselheiros e a restante equipa que os acompanham e desejar também rápidas melhoras para o Sr. Presidente. E estamos aqui perante um relatório de auditoria do Tribunal de Contas relativamente à operacionalidade das infraestruturas e transportes do nosso país, da qual, diria, resultou um quadro muito insatisfatório das infraestruturas, de análise das infraestruturas nacionais. Diria mesmo, do ponto de vista da avaliação política que fazemos do relatório, porque apesar do relatório ser isento e avaliar as condições de manutenção, de conservação das infraestruturas, nós diremos mesmo demolidor para as infraestruturas, para a IP, e preocupante do ponto de vista do país e dos portugueses. Só para dar alguns exemplos, na ferrovia apenas 11% das linhas, ou ao contrário, portanto, vou falar das que estão boas, apenas 11% das linhas estão em bom estado, 33% são consideradas como inferior a satisfatório e 15% são mesmo muito insatisfatórias. Das cerca de 7.600 obras de arte, nomeadamente pontes, viadutos, túneis analisados, qualquer coisa como 936, ou cerca de 12%, é inferior a insatisfatório. São inferiores a satisfatório. Portanto, isto é uma avaliação que incidiu, por um lado, sobre o PETI, como o Sr. Juiz Conselheiro aqui o disse, o PETI 3+, 2014-2020, e, por outro, sobre a componente da auditoria que abordava o risco de inoperacionalidade das infraestruturas. Deixo aqui uma questão mais genérica, prévia, que para mim é bastante importante, de resto ela acompanha aquilo que são os objetivos do Tribunal de Contas, que é como é que o Tribunal de Contas vê a forma como o Estado utiliza os seus recursos públicos na gestão e prevenção do risco de desastres e catástrofes. Portanto, já que este era um objetivo do Tribunal de Contas, eu deixo-lhe exatamente esta questão. Como veem? Depois, mais ou menos já foi respondido, mas era uma questão que tinha mais que ver concretamente com o relatório, na base de que documentos é que tinham chegado a estas conclusões. E se eventualmente também teriam feito algumas análises no terreno, o que pelo visto não foi, é mais grave ainda, porque se tratam de documentos da própria IP, portanto ainda ficamos mais preocupados. Portanto, parece-nos, salvo melhor opinião, para além de ser um relatório demolidor, que deixa pistas preocupantes e não deixa grande espaço de manobra para a IP continuar a empurrar com a barriga. Estranhamos até a crítica a este relatório efetuada pelo Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que de forma velada foi referindo que não estão em causa a segurança das infraestruturas, portanto, mas dizer ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos que o Tribunal de Contas é uma instituição independente, respeitada e que não faz avaliação política e, portanto, isto devia preocupá-lo. Portanto, eu pergunto ao Tribunal de Contas, nesta perspectiva, se podem ou se consideram que os portugueses podem estar tranquilos sobre o estado das infraestruturas cujo resultado, como os senhores apontam, é insatisfatório. Bem sabemos que o risco de inoperacionalidade... Oh, Sr. Presidente, está um ruído de fundo na sala que me está verdadeiramente a incomodar.
Se não faziam ruído, porque, na verdade, é incómodo para quem está a efetuar... Calma, vamos... As pessoas têm direito a fazer a sua intervenção e não ter um barulho de fundo. Isto é incómodo para toda a gente que vai fazer a intervenção. Pronto, vamos tentar ver se conseguimos que as coisas não aconteçam assim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando são à parte, nós ainda compreendemos, mas quando se trata apenas de conversar, portanto, peço a atenção dos colegas. Portanto, bem sabemos que situações de falta de manutenção e de gestão e de prevenção com fortes probabilidades de risco de inoperacionalidade acabam sempre por conduzir àquilo que não é desejável, que é o desastre e a catástrofe. Portanto, qual o impacto que prevêem que esta situação possa vir a ter relativamente à inoperacionalidade destas infraestruturas na vida dos cidadãos, dado que os senhores, numa das partes do relatório, abordam isto. Outra parte da vossa análise recaiu sobre as questões relacionadas com a Conta Geral do Estado, nomeadamente a rúbrica de investimento, sabemos que o investimento ficou, durante estes últimos anos, muito aquém do previsto. Segundo a auditoria, o realizado até 21 de dezembro de 2018 era apenas 13% no âmbito do PETI 3+, face àquilo que era a previsão de investimento total inicial, ou seja, após 4 dos 6 anos previstos para executar esse plano. Portanto, que considerações têm sobre esse ponto de vista, dado que está no espaço público uma polémica em torno de que se vamos ou não perder fundos comunitários, se há tempo ou não para concretizar todos estes projetos? Perguntaria ainda se conseguem dar uma ideia da dimensão do atraso e do impacto na vida dos portugueses, a que os portugueses estão votados, pela falta deste investimento público, que era previsto e não realizado. E qual será o impacto da falta destas infraestruturas de transportes no crescimento económico do país, se se consegue contabilizar essa situação. A IP, anteriormente, em audição proposta pelo PSD, a propósito do Ferrovia 2020, veio-nos dizer que não havia obras canceladas, mas sim diferidas no tempo, uma nova forma de falar de atrasos. Nem sequer adiadas se podiam considerar, pois tudo estava dentro do previsto, com base no conhecimento que possuíam acerca de cada processo na fase de planeamento. As justificações para estes diferimentos prenderam-se fundamentalmente com fatores externos à IP. Gostaria que comentassem as razões de ordem externa invocadas, porque elas também vos tocam, até porque, tratando-se do Tribunal de Contas, um órgão que acompanha os procedimentos concursais, com certeza com muita prioridade e autoridade saberão do que estamos a falar. Portanto, as principais razões invocadas são na ordem do contencioso, da litigância, dos concorrentes, que a própria IP diz que chega a aguardar meses por decisões dos tribunais, dizem mesmo que hoje é muito fácil a um empreiteiro parar uma obra. Basta uma simples falta de assinatura de um documento que a obra para. Outra razão prende-se também com os procedimentos concursais muito complicados. A expectativa que tinham era que estes procedimentos poderiam demorar 6 a 12 meses. Hoje em dia estão a demorar qualquer coisa como 12 a 15 meses. E outra razão é a do próprio mercado. Portanto, que o mercado não dá resposta, não tem capacidade instalada, etc. Mas estranhei há pouco, vi uma notícia que a IP conta lançar para este, penso que este mês, o próximo mês, qualquer coisa como 400 milhões de obra. Portanto, provavelmente os concursos continuarão a ficar desertos, portanto, se não houver um planeamento deste lançamento. Os senhores, entretanto, como eu disse há pouco, também foram visados, porque, ao que parece, o Tribunal de Contas, segundo a IP, coloca questões muito difíceis que não são fáceis de responder e acabam por cessar o andamento dos concursos. Portanto, eu tenho aqui mais algumas coisas, naturalmente vou deixar para a segunda ronda, mas para já estas questões eu gostaria que as comentassem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava de imediato a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo. Ah, desculpe. Está bem, está bem. Tem a palavra o Tribunal de Contas.
Muito obrigado pelas questões colocadas. Há várias questões que estão interligadas entre si e que vão à própria essência de todo este trabalho. A primeira questão, se eu compreendi bem, refere-se à parte de como é que o Tribunal vê a utilização de dinheiros públicos. Esse era o objetivo. Vejamos que este trabalho é aquilo que se designa como um trabalho de auditoria. Eu permito-me fazer esta recapitulação um pouco, porque isto é importante de um ponto de vista da estrutura do trabalho. Ou seja, um trabalho de auditoria tem várias fases. Começa por haver um estudo no sentido de quais são os riscos que são mais relevantes. Esses riscos mais relevantes depois vão se concretizar em vários trabalhos preparatórios e, em função desses trabalhos preparatórios, depois define-se um chamado plano geral de auditoria. E esse plano geral de auditoria deve, como foi o caso, criar uma ou duas questões, três questões, que vão ser depois objeto de um trabalho de auditoria. E esse trabalho de auditoria é um trabalho que tem as suas particularidades e é por isso que eu... Permita-me trazer essa questão aqui. Quais são essas particularidades? É um trabalho que obedece o manual de auditoria, obedece a normas de auditoria, quer normas nacionais de auditoria, quer normas internacionais de auditoria, nomeadamente da EuroSAI, da IMTOSAI, por aí fora. O que significa que é um trabalho que é sujeito a um processo contínuo de revisão, feitura e revisão, ou seja, de recolha de dados, confrontação desses dados, validação desses dados, nova recolha de dados, nova confrontação de dados. Por exemplo, há pouco foi colocada a questão, porque não a questão da aeronáutica, a questão de aeroportuários e dos transportes públicos. Bom, é que nós só podemos terminar a parte em que esses vários processos de auditoria são objeto de todo este sistema de análise contra análise. E daí que, reparem, permitam-me também, muito rapidamente, eu não sou juiz de carreira, sou professor de Finanças Públicas na Faculdade de Direito de Coimbra, e se me perguntassem se isto fosse um trabalho académico, provavelmente as conclusões poderiam ser outras. Se isto fosse um trabalho jornalístico, provavelmente as conclusões poderiam ser outras. Enquanto trabalho de auditoria, acho que está sujeito a quê? Está sujeito à palavra mágica de auditoria, que foi a primeira palavra que eu tive que aprender no tribunal, que é evidência, evidência, evidência. Ou seja, daí esta, enfim, permitam-me esta maçada, no sentido de estar aqui a projetar estes quadros. Isto é, o que os quadros nós fizemos foi, perante os dados que nós recolhemos, que nós validamos, que nos foram fornecidos pela própria IP, que nos foram fornecidos por sistemas como o CEGOA, perante as consultas que fizemos, no sentido de, na literatura disponível, estes dados, este sistema têm razão de ser, são fidedignos. Há aqui uma outra questão que há pouco foi aludida, no sentido, bom, mas o Tribunal de Contas não são engenheiros. Claro, nem qualquer tribunal também não tem engenheiros, não é por isso que se decidem questões de engenharia ou outras. São fundamentalmente economistas, são juristas, que em função de métodos de auditoria chegam a determinadas conclusões. Isto para dizer o quê? Porque quando o Tribunal, como é que avalia a utilização de dinheiros públicos? Atenção, utilização de dinheiros públicos no âmbito desta auditoria em concreto. E no âmbito desta auditoria em concreto, houve ali uma mensagem que para nós nos ajudou bastante. É que naqueles quadros, e permitam-me novamente ir buscar, se repararem, por favor, nesta parte que diz respeito ao estado de condição, todo aquele modelo é baseado num raciocínio que é o seguinte. Há aqui vários outros dados, que obviamente depois tivermos tempo, mas para não esgotar 7 minutos já, podemos obviamente voltar a isso. A questão qual é? A questão é, fundamentalmente, o que estes quadros pretendem dizer é qual é o momento mais adequado, de um ponto de vista de uma decisão de reparação, de investimento. Ou seja, fundamentalmente aquilo que se indicam, indica as dores de desempenho e qual o estado. Não é por acaso, reparem, que aqui aparece adequado a longo prazo, adequado a médio prazo, adequado a curto prazo, necessita de investimento, mas sempre nesta ótica, que é uma ótica da construção, da reparação, mas também da operacionalidade e também da situação, quando é que isso vai ser feito. Se virmos aqui dados um pouco mais desagregados, começamos a ver precisamente que é a ideia do insatisfatório, ou seja, o investimento tem que ser feito já. Não requer atenção, o investimento deve ser feito num curto prazo. No satisfatório, já estamos a falar de um médio prazo. Numa situação de bom, já estamos a falar de uma situação de longo prazo. Ou seja, é fundamentalmente uma situação de alerta que aqui quero referir. E por isso, o trabalho de auditoria, permitam-me esta limitação, no sentido de, enquanto um trabalho de auditoria, a conclusão que nós podemos retirar é, face às evidências, nós verificamos que o plano PETI3+, não foi cumprido da forma como estava previsto, é um dado objetivo, e que há várias instituições, há vários ativos que são ativos que se encontram classificados pela própria. Que se encontram classificados pela própria IP, que se encontram classificados pelo próprio CEGOA, como este estado. Mais um pormenor para me permitir, talvez, uma resposta conjunta à pergunta que fez, nomeadamente a previsão. Permitam-me observar este quadro. Este é um quadro que nós utilizámos para efeitos de auditoria. É um quadro que já diz respeito ao chamado Programa Nacional de Investimento 2030, um quadro divulgado a 12 de janeiro de 2019 e que confronta alguns dados curiosos. Se observarem, do lado esquerdo encontra o PETI3+, previsões iniciais, estamos a falar de previsões iniciais, do lado direito o PETI3+, atualizado também em termos de previsões. Ou seja, estou a repetir, inicial versus atualizado. Em cada uma das linhas encontra o valor para a ferrovia, quer em termos de projetos, quer em termos de investimento, para a rodovia, projetos de investimento, marítimo-portuário, projetos de investimento, aeroportuário, transportes públicos, passageiros e assim sucessivamente. O que é que se verifica? Das previsões iniciais de 6.067, passamos para uma previsão, já reportada a 18/19, de 6.456. Ou seja, houve um aumento a nível de previsão. Houve um aumento também a nível de projetos, de 53, não sei se conseguem ver bem, mas para 58. Sim, sim. Eu tomei a liberdade de colocar ali aquele retângulo vermelho, que mostra que há um acréscimo 6.4 do investimento previsto. Há um acréscimo de 2,4 na chamada otimização dos fundos europeus e há aquilo que se designa por uma eliminação do déficit de financiamento. Ou seja, se nós analisarmos os quadros iniciais, dizia-se que havia um financial gap que impedia calcular atingir estes patamares. Quando o PEC3+ é atualizado e é apresentado, já aparece com o preenchimento desse financial gap, ou seja, já com a eliminação do tal déficit de financiamento. Ou seja, isto era aquilo que o Tribunal tinha como base para dizer isto foi o projetado. Projetado para quê? Para atingir aqueles objetivos que vimos há pouco. O que o Tribunal fez foi, destas projeções, qual foi o grau de execução. Com um aspecto, se me permite mais sublinhar, é que quando há aqui algumas inconsistências, em que aspecto? 7 minutos.
É só este aspecto.
Ah, certo. Em que aspecto? É que... É que, em relação aos graus de execução, há aqui um aspecto que é sensível para o Tribunal. Este quadro surge como no quadro da preparação para as contas gerais do Estado e do parecer à conta geral do Estado. E essa foi a primeira alerta. É que se virmos a conta geral do Estado com cuidado, verificamos que o nível de execução do PET e 3 mais relatado é muito baixo. Com uma agravante, é que diz respeito a quê? Apenas ao setor ferroviário e rodoviário. Ou seja, também em consciência dos dados que aí. E daí aquela dificuldade inicial que é a delimitação do âmbito. Ou seja, não os 5 dados, mas passarmos para um nível mais contido, ferrovia, rodovia. Sim, já ultrapassei. Obrigado.
Muito obrigado. São fatos. Posso?
Dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Tribunal de Contas nas pessoas do Sr. Vice-Presidente e Conselheiro e todos os demais aqui presentes nesta Comissão e por terem aceito prontamente também o convite para estarem aqui. Em primeiro lugar, até pelas respostas da Infraestruturas de Portugal, é importante tranquilizar. Ouvimos aqui, antes do Partido Socialista, uma intervenção a dizer da catástrofe. Não. É importante tranquilizar, não está em causa a segurança de pessoas. A IP tem colocado isso e também questionar também, até porque foi esse o início da razão do relatório e o relatório não coloquem em ponto algum que está em causa a segurança de pessoas e até para não existir alarmismo social, que é sempre complicado e certamente o Tribunal de Contas também não tem interesse nenhum como entidade independente que é que exista alarmismo social, questionar sobre essa matéria. Depois, outra questão que queríamos colocar tem a ver com os dados. Que dados foram utilizados? Porquê esta metodologia? Porquê uma metodologia de auditoria em que não existiu também visitas ao terreno? Obviamente percebemos que, do ponto de vista técnico, o Tribunal de Contas não tem os apetrechos de técnicos para essa matéria, utilizaram única e exclusivamente dados da IP, tanto quanto nos é dado conhecer, porque esta metodologia, porque também este período temporal, porque este período temporal 2014-2020. Outra questão que lhes podíamos colocar é, atendendo a que este relatório foi apresentado, também já numa altura em que já era conhecido, o Ferrovia 2020, porque é que o Ferrovia 2020 não é analisado neste relatório e apenas um documento que foi colocado já sobre o PT3+, que o atual Governo já não está a executar, até porque existe muito bem, como já foi referido, o Plano Nacional de Investimentos, que substituiu o PT3+. Outra questão que gostaríamos de colocar tem a ver com o ponto que chave a que chegou na sua última intervenção, que tem a ver com o déficit de financiamento. O déficit de financiamento, colocou aqui esta matéria, foi só resolvido em 2018, 2019, porque antes disso não existia sequer a capacidade dos fundos comunitários de responder, nomeadamente no caso da Ferrovia 2020, e no caso da Ferrovia, a estes desafios, como é que em 2014, ou em 2015, ou em 2016, sem financiamento possível, como é que o Estado podia ter conseguido executar obras que não tinha financiamento possível? Se existia um déficit de financiamento, nomeadamente fundos comunitários, até porque toda a gente sabe que isto nomeadamente na questão da ferrovia, porque a questão da rodovia ainda é mais complexa, mas se nos fundos comunitários um gap em relação ao período inicial, ao período que começa a ser realmente executado, não podemos esquecer que no início de 2016 a percentagem de execução dos fundos comunitários estavam na casa dos 0% e no caso da ferrovia estavam em 0%, se existia esse déficit de execução, como é que era possível? Outra questão que gostaria de colocar tem a ver com a ferrovia. O anterior governo negociou um processo de fundos comunitários em que não era possível fundos comunitários para a rodovia, como é conhecido, Ainda foi tentada aquela questão do last mile que a Comissão Europeia não autorizou. Não era possível fundos comunitários para a rodovia. Como é que era possível cumprir os pressupostos do PETI 3+, sem fundos comunitários para a mesma rodovia? Como é que o Estado português podia cumprir esses dados? Outra questão que eu julgo que seja relevante, durante décadas não existiu investimento claro na ferrovia em Portugal. Isto é um pressuposto que eu acho que é comumente aceito em Portugal, e se este relatório vem ou não também colocar esse dedo na ferida. Relembrar que neste momento está a existir um grande investimento em ferrovia, que é o Ferrovia 2020, e se durante anos e anos também Portugal não colocou o investimento na ferrovia como prioritário. Em relação à ferrovia e à rodovia, há uma questão que eu também gostaria de colocar. Sendo o Tribunal de Contas a entidade responsável pela própria agilização de muitos dos processos e de ver da legalidade do próprio processo de contratação, como é que o Estado português conseguia, em 2014, ou em 2015, ou em 2016, com o atual enquadramento, com a atual dificuldade dos fundos comunitários, com o atual cumprimento das regras orçamentais, porque depois o próprio Tribunal de Contas tem, numa das suas principais prioridades, o relatório do Tribunal de Contas, se o Estado português tivesse cumprido todas estas matérias, tinha ou não violado também todas as regras que o Tribunal de Contas também nos obriga. Também questionar isso, porque o Tribunal de Contas também depois tem essa responsabilidade. Perguntar como é que, a nível de financiamento, seria possível, quer a contratação pública, quer também os dados económicos necessários para a sua contratação. Uma última questão que tem a ver com a forma como muitas vezes estes assuntos são colocados. Comecei a minha intervenção por retirar alguma carga de negatividade e até de uma segurança à própria questão, questionar se o Tribunal de Contas e que razão vou ao Tribunal de Contas a fazer este trabalho. Está nos seus estatutos, bem conhecemos que o Tribunal de Contas ou analisa as políticas públicas, mas porquê este trabalho em específico e não outro qualquer também era para nós importante. E depois, novamente questionar se isso não coloca também em causa todas as outras coisas que o Tribunal de Contas diz em relação a outras matérias, nomeadamente em relação ao cumprimento das regras orçamentais, porque não se pode estar num momento a pedir o cumprimento das regras orçamentais e as regras de contratação pública e a seguir dizer que o Estado não contratou o necessário. E disse.
Obrigado, Sr. Deputado. De seguida, dava a palavra ao Tribunal de Contas para responder às questões levantadas pelo Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Há aqui várias questões extremamente importantes, extremamente relevantes. Se me permitir, apenas alteraria um pouco a ordem das questões. A primeira questão, penso que é importante, é a razão de ser desta auditoria. A razão de ser desta auditoria prende-se, mais uma vez repito, com cumprimento de prioridades. Ou seja, o Tribunal de Contas, ao atuar, como todos sabem, o Tribunal de Contas tem três grandes áreas, três secções. Tem aquela parte chamada de fiscalização prévia, conhecida de todos, com a questão do visto prévio. Tem uma terceira secção de apuramento de responsabilidades financeiras. E tem uma segunda secção, que é uma secção de auditorias. O objetivo das auditorias é fazer um exame independente de uma determinada matéria que seja considerada relevante. A dificuldade é o que é relevante, como é que definimos o grau de relevância, porque é que vamos auditar esta matéria e não vamos auditar uma outra matéria naquele ano, naquele triênio. E digo que haja todo um trabalho, muito prévio a qualquer relatório, que é fazer trienalmente quais são sinais de risco para finanças públicas. Como é que isto se faz? Faz-se, obviamente, através de trabalhos técnicos internos do Tribunal, mas faz-se também todo uma partilha de informações com redes internacionais. Como todos sabem, em todos os países há ou tribunais de contas ou auditores gerais, há organizações, nomeadamente da Eurosai, da Intosai, do Tribunal de Contas Europeu, que definem prioridades, às quais o Tribunal pode partilhar ou não. Uma das questões relacionadas com riscos e catástrofes, e atenção, é importante essa parte, quando falamos em riscos e catástrofes, estamos a falar de várias situações possíveis. Há vários trabalhos do Tribunal relacionados, por exemplo, com a questão ambiental. A questão ambiental, nomeadamente a questão de desertificação, a questão de incêndios, a questão de degradação do meio ambiente. Estou-me a recordar, por exemplo, de uma outra auditoria relacionada com a poluição marítima, com a utilização de recursos marítimos. Tudo isso faz parte desta grande preocupação, onde o Tribunal também está neste momento presente, nomeadamente com os objetivos de 2030, nomeadamente do cumprimento. Dentro das auditorias, e agora permitam-me passar do geral para o particular, o Tribunal tem vários departamentos de auditoria. O departamento no qual eu sou responsável, juntamente com os auditores coordenadores e auditores-chefes que estão aqui presentes, é o departamento que diz respeito à economia, obras públicas, transportes. O que é que nós, dentro deste departamento, consideramos relevante para efeitos deste risco global? Se nós somos responsáveis por observar toda a parte relacionada com infraestruturas, obras públicas, transportes, então vamos tentar visualizar, dentro deste nosso segmento, o que é considerado relevante. Sempre com esta duplicidade, é que nós, ao mesmo tempo, estamos a auditar finanças públicas e, simultaneamente, estamos a ver qual o impacto que isto tem. Eu penso que, desta forma, porque outras matérias, estas outras matérias estão, no meu caso em concreto, porque estas matérias, é a estrutura é esta, ou seja, no fundo, é quase como um esquema, diria, piramidal, isto é, há grandes objetivos, que não são nacionais, são europeus, são internacionais, aos quais o Tribunal está atento, que vai plasmar num plano trienal, que depois vai plasmar, que vai plasmar depois num plano anual e que vai depois plasmar nos trabalhos concretos de cada setor, de cada departamento. Esta parte, no fundo, eu irrito-me sublinhar e sublinho a traço duplo aquilo que acabou de disse no início, que é uma ideia de tranquilidade. Atenção, este é um relatório que visa ver qual é a utilização de recursos públicos de um ponto de vista de operacionalidade. E esta parte é muito importante. Aliás, o trabalho, obviamente, todo o trabalho de auditoria é um trabalho que é visto e revisto, e por isso é que eu há pouco fiz aquela, enfim, aquela quase que inconfidência, dizer, eu sou professor, quer dizer, se estivesse a fazer um artigo académico, o artigo académico provavelmente não era este. O artigo académico permitiria o quê? Fazer várias considerações, fazer várias citações de artigos de vários sítios, fazer várias projeções, fazer várias considerações. Essa liberdade, digamos que académica, não a temos num relatório de auditoria. O relatório de auditoria, para o bem ou para o mal, cumpre determinadas regras. Sendo que a palavra essencial é a palavra há evidência ou não há evidência. Ou seja, há números ou não há números. Nós podemos calcular muita coisa. Se me dissesse assim, em vez de estar aqui numa comissão parlamentar da Assembleia da República, se estivéssemos numa conferência académica qualquer, podia fazer outro tipo de declarações? Obviamente que sim, quer dizer, fazemos juízos, são juízos académicos, são juízos científicos. Aqui são juízos de auditoria. E, consequentemente, o que é que nós procurámos ver? Nos últimos anos, e daí perguntar-me há 14, 20 porquê, atenção, é que o PET3+, é um documento estratégico muito importante. É um documento extensíssimo. Como sabem, muitos tiveram a oportunidade de trabalhar nele. É um documento muito ambicioso. É um documento que podemos concordar com ele ou não, mas tem ali muita matéria que merece ser pensada e repensada. E nós dissemos, então, um documento da importância estratégica que isto tem, qual o interesse do ponto de vista de finanças públicas? E ali mexe com finanças públicas. E o que nós fomos ver é, então, de todo este projeto, atenção, nós estamos a fazer juízos no sentido do projeto era bom ou era mau, não é isso que nos compete fazer. É no sentido, os números que aqui aparecem foram executados, não foram executados, qual é o ponto da situação? E aí, obviamente, essas dificuldades todas que referiu, que são conhecidas de todos nós, todos sabemos que são situações de contingências financeiras, de situações relacionadas com intervenções de troika, por aí fora, isso é conhecido. O que nós procurámos ver foi aqueles números iniciais, de 2014 a 2015, depois vão sendo reapresentados. Por isso é que há pouco, ainda está aqui este quadro, o que é que nos mostra? Que aquelas projeções iniciais voltaram a ser depois confirmadas em 2018, 2019. Ou seja, no fundo, temos aqui todo um conjunto de projetos onde há atenção, se olharmos de um ponto de vista, o tempo passa no instante, mas se olharmos de um ponto de vista pormenorizado, vemos que há apostas, ou seja, que há situações que crescem, outras que diminuem, outras são reafetadas. Nesta visão macro, o que nós dizemos é que este projeto mantém a atualidade no sentido de que continua a haver projeções para ele. Mais do que isso, há pouco referiu, ainda bem que o fez, a questão do 2030, da Ferrovia 2020, nomeadamente do Plano Nacional de Investimentos 2030. Nós fomos ver isso. Aliás, na própria apresentação do PNIB 2030, aparece todo um histórico, e começa um histórico onde? No PETI. E daí que seja importante ver. Há outra questão aqui, que dirá, mas porquê é que não insistiram mais no 2030? Bem, esta é uma das outras limitações da auditoria. Há uma história, e permitam-me contar, normalmente dizem que o auditor é aquele médico legista, não é? chega à conclusão que afinal o indivíduo está morto e procura saber qual foi a causa da morte. Atenção, o tribunal tem de ser um pouco mais do que isso, e aliás, hoje em dia falam-se não apenas nas auditorias, digamos que situações pretéritas, mas também são auditorias de resultados, auditorias de desempenho, que é o caso desta. Ou seja, mas nós nunca nos podemos esquecer de quê? De olhar para o que temos, para os dados que temos, para aquela que é a concretização, para aquilo que é a evidência. Obviamente tivemos em linha de conta e vimos, nomeadamente o PNIC, o 2030, o Ferrovia 2020, e estaremos atentos a isso. E aliás, se me permite só também dar um pouco uma resposta àquela primeira pergunta que eu não consegui, e o que é que nós tencionamos fazer com tudo isto? Obviamente, por exemplo, no setor aeroportuário, no setor ferroviário, no setor marítimo, temos trabalhos em curso. Ou seja, há um trabalho do Tribunal que é um trabalho que não é materializado de um ponto de vista de relatórios. Ou seja, um trabalho de um departamento de auditoria consiste em acompanhar toda uma série de entidades que, dentro do nosso âmbito, da prestação de contas, do que é que fazem, do que não fazem. E a partir daí, depois, o que é que fazem? Seleções de situações que nos parecem, naquele contexto e naquele âmbito, mais relevante. Depois fez aí, obviamente, uma questão que é a questão central de tudo isto. Peço desculpa. Mas depois... Não, a questão central, porque obviamente que há aqui opções, como é óbvio, não é? Mas atenção, e aqui está novamente a questão central para um Tribunal de Contas. Que é a questão central de quê? De dizer, atenção, nós limitamos a dizer, naquela, enfim, comparação um pouco triste, de dizer que somos um médico legista que vai constatar algo, não é? Nós, o que constatamos é, houve um plano que ficou por executar em grande percentagem. Essa parte é aquilo que nós podemos constatar. Agora, se me perguntar, quais outras prioridades? Bom, essa parte, provavelmente, aí sim, já não entraríamos num campo que não é aquele campo que o Tribunal deve ter. Ou seja, é esta linha de fronteira que é importante, nomeadamente para este diálogo, que eu espero que continue noutras oportunidades, no sentido, o Tribunal tem uma tarefa que é constitucionalmente consagrada, que está consagrada na nossa lei orgânica, que está consagrada em todo um conjunto de plataformas internacionais, de referência, e o que se põe aqui em causa é o que é que avaliamos, quais as recomendações, quais as conclusões, sendo certo que não nos compete depois dizer quais outras prioridades ou não. Isso é uma questão, obviamente, que diz respeito a outro fórum que não este. Muito obrigado e peço desculpa por...
Muito obrigado. De seguida, dava a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Boa tarde, obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar os senhores conselheiros, o senhor Vice-Presidente e o senhor Conselheiro Relator e os restantes membros da equipa que estão aqui hoje presentes do Tribunal de Contas para nos dar conta exatamente e a explicação mais aprofundada e algumas questões que foram ficando no ar relativamente a este relatório, que ele tem importância não só por várias das razões que já foram aqui elencadas até por quase todos os partidos, mas porque, de facto, enquanto Assembleia da República e olhando para documentos estratégicos, não necessariamente desta legislatura, mas que inclusivamente vem de muito de trás, é importante, de facto, percebermos qual é que é o ponto de situação. E ele toca muito com uma matéria que, independentemente de posições que possamos ter, tem sido muito falada nos últimos tempos, tem a ver com o investimento público, a forma como o investimento público em Portugal está a evoluir ou não e a forma como ele é executado ou não. E relativamente à questão dos atrasos na execução, que também está espelhado não só aqui neste slide agora, mas ao longo de todo o relatório tem indicadores relativamente a isso, quer dizer, não é novidade para ninguém nesta sala. A própria Infraestruturas de Portugal teve já a oportunidade de estar aqui e onde de facto se verificou e se confirmou que existiram esses atrasos. As razões ficaram também esclarecidas, mas é um facto, são dados que existem e portanto eles também têm que ser depois avaliados por quem toma a decisão política sobre como melhorar os procedimentos para que estes atrasos não existam, porque eles significam muita coisa. Eles significam, não só do ponto de vista da avaliação e da auditoria puramente dos números, não é? E da eficiência com que se consegue executar investimento público, que existe aqui dificuldades, se calhar até sobre algumas matérias que não têm necessariamente que ver com o Tribunal de Contas, mas com outras que fomos falando aqui já nesta comissão, mas porque elas permitem-nos perceber que consequências do ponto de vista material, digamos assim, é que, enquanto decisores políticos, é necessário ou não haver aqui alguma alteração. E, por exemplo, quando nós, a determinada altura, o próprio relatório, e especificando sobre a matéria da ferrovia, que acaba por ser aqui um bocado preocupante, em que, considerando o estado de condição dos ativos ser inferior a satisfatório em 33% da ferrovia, com destaque para 72% da via férrea, em que 15% é avaliado com estado insatisfatório, daí resultando o estado de condição que requer atenção para esse grupo de ativos. E que isto depois tem consequência na adequação das condições de exploração. Isto significa limitação de velocidade ou de carga, restrição da via ou interdição de circulação, eventualmente, isto, informações da IP. Isto significa que, do ponto de vista da economia portuguesa, podemos também estar aqui a perder a eficiência da nossa ferrovia para a execução do normal funcionamento do transporte de mercadorias, por exemplo, mas também de passageiros, turismo, etc. E, portanto, nós já tivemos também a oportunidade de questionar o Ministro das Infraestruturas exatamente sobre esta questão específica, que vem espelhada no relatório, considerando a informação que foi dada pela IP, que é quem pode dar essa informação, portanto, quanto a isso, é o que é, mas de facto preocupa-nos que quanto mais se deixa avançar para esta falta de execução, e isto o Bloco de Esquerda tem alertado variadas vezes, quanto mais se atrasa, quanto mais se deixa para trás a execução de determinados investimentos, que às vezes têm que ver apenas com conservação de determinadas obras de arte, de via férrea ou até de rodovia, isto significa que estamos a acumular um passivo que vai ser difícil de depois responder. E isto tem a ver com a forma como nós respondemos às necessidades dos cidadãos, e o Plano Ferrovia 2020 é um exemplo um bocadinho disso, em que, de facto, já o Ministro, já os secretários de Estado, já a IP admitiu e apresentou consecutivamente novas datas para a execução de determinados planos, mas aquilo que se continua a verificar é um baixo nível de execução, e isto tem consequências nas populações, tem consequência nos municípios, tem consequência na economia e na forma como nós nos podemos movimentar no nosso país, para dar apenas esse exemplo, porque nos parece preocupante. E, portanto, uma da importância que este relatório pode vir a ter é exatamente um olhar, se calhar, mais geral para esta matéria do investimento público, e a forma como também se pode aproveitar este relatório para verificar onde é que mais rapidamente se pode avançar nisso. E passava então para algumas questões, porque outras, entretanto, já foram respondidas, que têm a ver com as recomendações que deixam neste relatório na parte final, seja a área das finanças e das infraestruturas em conjunto, seja apenas ao responsável pela área das infraestruturas, que tem a ver com coisas aparentemente básicas, não é? Sobre informação sobre a execução do PETI 3+, a concretização do financiamento necessário, etc. Mas eu gostava de lhe colocar uma questão específica sobre o ponto 124, tem a ver com a implementação de um sistema de gestão do universo das infraestruturas de transporte. Perguntar se aqui se refere a todas as que existem fora a ferrovia e a rodovia, com a informação periódica sobre o seu estado de conservação e inspeção, para que possa haver uma avaliação tempestiva e prevenção eficaz do seu risco de inoperacionalidade. Aquilo que gostaríamos de questionar é relativamente a este sistema de gestão do universo, se tem, ou seja, existindo já o SEGOA por parte da Infraestruturas Portugal, e havendo também infraestruturas que acabaram por não ser avaliadas, não só as que já foram referidas aeroportuárias, mas também aquelas que, por exemplo, na rodovia já estão fora da concessão da própria IP, e portanto aí também não puderam ter acesso a esses dados, e portanto estamos aqui a falar da integração do SEGOA ou de um sistema semelhante a esse para todas as infraestruturas, independentemente independentemente de quem tenha a sua gestão ou não, porque isso faz alguma diferença e qual é que é a capacidade que prevêem que o Estado tenha de implementar ou não um sistema de gestão deste género, porque ele implica com certeza muita infraestrutura, digamos assim, e muita obra e muita mão de obra também para o fazer cumprir.
Dava a palavra ao Tribunal de Contas.
Senhora Deputada, pelas perguntas que fez, sobretudo porque me permitirá agora fazer parte daquilo que eu queria ter feito no início, só que a limitação de tempo não o permitia. Nomeadamente, quer passar para a parte das recomendações, nomeadamente fazendo referência àquela questão que oportunamente colocou. Os relatórios de auditoria terminam com conclusões e com recomendações. Recomendações dirigidas, neste caso, ao Governo, na figura dos responsáveis pelas áreas das infraestruturas e pelas áreas das finanças. E se me permite utilizar a parte do tempo para chegar especificamente à questão, o que é que o Tribunal recomenda? Recomenda que se promovam condições necessárias para realizar o investimento previsto no PET 3+14/20. Atenção, já valores atualizados no PNI 2030, divulgados em 12 de janeiro de 19, sem déficit de financiamento, aquela parte tão importante que há pouco referimos. Assegurar que a informação sobre a execução do PET 3+, passa a ser fiável e completa. Este aqui talvez tenhamos que voltar um pouco aqui, que esta parte é importante, e que se prende diretamente com aquilo que me perguntou, que é nomeadamente promover o aperfeiçoamento da gestão de risco de inoperacionalidade de infraestruturas e transportes para reforçar a confiança dos utentes. E penso que a sua pergunta aqui é diretamente, a pergunta se está diretamente a isto. Implementar um sistema de gestão do universo das infraestruturas de transportes. Parece que há ali uma redundância, não é? Bastaria descrever implementar um sistema de gestão das infraestruturas de transportes. A palavra universo não é uma pura redundância, nem está ali a mais. É que gostaríamos que houvesse um reporte, um sistema que tendencialmente fosse universal. Porquê? Porque aquilo que nós observámos foi aquilo que há sobre gestão direta da IP. Ou seja, há muitas obras de arte, muitos ativos rodoviários, muitos ativos ferroviários, que não estão na gestão direta da IP. Nomeadamente, tudo o que é o parque de ativos municipais da parte rodoviária, o que são as concessões, tudo isso não está no objeto da IP. O que é que isto nos faz? Mais uma vez, em linguagem de auditoria, nós tivemos que fazer uma delimitação, dizendo, atenção, não é por acaso que repetimos a exaustão sob jurisdição direta da IP, sob jurisdição direta da IP. Gostaríamos de ter feito o estado do universo. Agora, eu acho que era importante pensarmos nisto, e essa é a função do Tribunal, é de fazer pensar também, partilhar informação, partilharmos dados, no sentido de termos ideias também neste aspecto. Não seria conveniente haver um sistema de gestão do universo das infraestruturas de transportes, quer sob gestão de entidades públicas, quer objeto de concessão, que tivesse uma informação periódica sobre o seu estado, quer o estado de conservação, quer o estado de condição, da inspeção. Há muitos documentos sobre inspeção extremamente importantes, não houve tempo para falar deles aqui, nomeadamente se as inspeções são principais, são de rotina, são subaquáticas, quando seja o caso, que assegure uma avaliação tempestiva e uma prevenção eficaz do risco de inoperacionalidade. Este é um dado que é muito importante e que nós sentimos, permitam-me a expressão, na pele quando trabalhámos. Porquê? Porque trabalhámos com dados da IP, mas, se perguntarem, isso é o universo das infraestruturas. Gostávamos que fosse, não é? Há muita gestão de um ponto de vista municipal, há outra gestão de um ponto de vista de concessões. Agora, o tipo de informação que é relevante e que, para nós, enquanto Tribunal, obviamente aqui na Assembleia, perante o Poder Legislativo, eu diria que para toda a cidadania, é termos acesso a estas informações, que sejam informações acessíveis, atualizáveis. Houve um aspecto que foi muito, permita-me sublinhar, que, na sua pergunta, que eu achei muito importante, que é a questão da mobilidade, a questão da operacionalidade. E permitam-me partilhar esta, enfim, quase que este ponto, é que no dia seguinte ao relatório ter sido divulgado, ouvi uma reação na rádio de um professor, que não fixei o nome, que dizia, bom, a questão da operacionalidade é uma questão relativa. Se uma via férrea está planeada ou está feita para as circulações passarem a 120 km/h, se não estiver totalmente em condições, passam a 90. Se 90 não for possível, passam a 60. Se 60 não for possível, passam a 30. E eu acrescentava, Se passar a zero, deixa de haver problema. Quer dizer, obviamente já não se fala de uma questão de operacionalidade. Ou seja, são estas questões que são técnicas, são sensíveis e que obrigam todo este cuidado de um ponto de vista de um relatório de auditoria. O objetivo não é criar alarmismo, o objetivo não é criar o pânico, um pouco mais ou menos, o objetivo é dizer há informação pública relevante, há informação de entidades que fazem um trabalho meritório de um ponto de vista desta informação, esta informação merece ser analisada, merece ser trabalhada, merece ser pensada. Sobretudo, obviamente, por quem, como aqui, depois tem acesso a poder formas de correção de todas estas situações. Refere há pouco toda a questão do investimento público. Mais uma vez aqui repito, há aqui uma delimitação de âmbito de auditoria. Quer dizer, nós olhamos para o investimento público no âmbito deste processo concreto de auditoria. As outras recomendações, se me permite, mais uma vez na sequência da pergunta que me fez, uma recomendação final é esta, criar e divulgar periodicamente matrizes de risco setoriais com a distribuição do universo de infraestruturas de transportes por grupos de risco, em função da probabilidade e do impacto do seu risco de inoperacionalidade, bem como de medidas tomadas e a tomar para a mitigação desse risco nos casos em que for material. Como é que chegámos a esta recomendação? Quando o trabalho foi planeado, nós fizemos uma matriz dizendo que vamos ver um universo de uma determinada amostra de infraestruturas e quero que nos digam que nesta amostra classifiquem como estando em bom estado, deficiente, mau estado. A IP diz que nós temos este trabalho que é feito, um trabalho que é validado, inclusivamente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que há literatura de suporte fidedigna, e nós considerámos, validámos aqueles dados. O que é que nós gostaríamos, no fundo, é que estes mesmos dados que existem para a rodovia, para a ferrovia, mas atenção, sob a administração direta da IP, pudessem passar a incluir o quê? Exatamente. Isso, preferencialmente, até outros dados. Ou seja, no fundo é, enquanto tribunal, conseguirmos aceder a uma informação, enquanto cidadãos temos acesso a uma informação, que é de interesse público relevante. Muito obrigado.
Seguida, dava a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar também os responsáveis do Tribunal de Contas e deixar aqui uma nota prévia de elogio quanto à qualidade da auditoria aqui apresentada e que é objeto desta mesma discussão, quer ao nível daquilo que é a qualidade e a transparência na forma como é apresentado aqui nesta mesma comissão e, portanto, gostaria de saudar, em primeiro lugar, o Tribunal de Contas por isso. Em segundo lugar, nós temos aqui em discussão a auditoria da gestão e prevenção de riscos de desastres e catástrofes. E isto, basicamente, o que nós temos aqui em causa e em avaliação é uma radiografia daquilo que é ou que são as infraestruturas e transportes. Não estamos aqui perante uma opinião, estamos aqui, e vou citar o Sr. Conselheiro, perante evidências, evidências e evidências. E, portanto, não é uma opinião, é uma radiografia do estado destas infraestruturas de transportes. E o que é que este relatório vem evidenciar? Vem evidenciar um estado global de significativa preocupação, quer relativamente à ferrovia, quer relativamente à rodovia. E isso é que está patente e está evidente neste mesmo relatório de auditoria. E o que importa aqui conhecer e saber é se está em causa ou não está em causa a segurança dos passageiros que utilizam as nossas estradas ou utilizam os nossos comboios para fazer as suas deslocações. E, portanto, esta era a primeira pergunta que gostaríamos daqui colocar. Dizer também, apenas numa nota da parte ao Partido Socialista, que não vale a pena vir aqui com a bandeira da Ferrovia 2020, porque se o Tribunal de Contas tivesse realizado também uma auditoria à Ferrovia 2020, teria constatado aquilo que já é público, que apenas há uma taxa de execução de 11%. Portanto, Sr. Deputado, eu diria que o caminho, dando um conselho aqui ao Partido Socialista, eu não iria por aí. Mas a questão que se coloca e que está aqui em causa e que é importante perceber é se que meios é que estão operacionais e que meios é que não estão operacionais. E nisso o relatório é absolutamente claro e que trabalha com base em elementos e dados que são fornecidos por diferentes entidades e já percebemos que há entidades que têm problemas no fornecimento de dados, mas eu já lá irei. Queria-lhe perguntar, queria perguntar ao Tribunal de Contas, em relação a este relatório da auditoria, porque é que todo o setor marítimo ou portuário ficou de fora? Porque é que não é analisado? Mas também queria aproveitar para perguntar se, mesmo não tendo sido avaliado e analisado, se o Tribunal de Contas conseguiu apurar, eventualmente por uma outra qualquer via, a execução de investimentos neste mesmo setor, que este é um setor importante. E, portanto, esta comissão que acompanha estas mesmas matérias seguramente tem interesse em ouvir não só o que está no próprio relatório da auditoria, como eu já elogiei aqui, mas também aquilo que não está e que devia estar neste mesmo relatório. Depois, por último, dizer o seguinte. Os dois setores em conjunto, rodovia e ferrovia, permitem perceber que há cerca de 157 obras de arte que não estão classificadas. E, portanto, o Tribunal de Contas detectou situações onde existe o risco material de catástrofes afetando a segurança dos cidadãos. Se sim, quais é que foram? E esta é uma das perguntas. Por outro lado, tendo em conta que existe um número tão elevado de obras de arte não identificadas, o que se percebe é que a IP manifestou indisponibilidade para fornecer esses mesmos dados ao Tribunal de Contas. A pergunta é se a própria IP transmitiu ao Tribunal de Contas alguma dificuldade ao nível daquilo que são os recursos humanos e materiais que tem ao seu dispor para fazer esta análise, para fazer estas identificações, para fornecerem estes mesmos elementos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as perguntas. Coloca uma questão que é muito relevante e que está, penso que, um pouco sintetizada nestes dois quadros iniciais. Quando eu há pouco repetia que, de um lado, temos o PETI3+, na altura inicial, com o setor ferroviário, rodoviário, marítimo-portuário, aeroportuário, transporte público de passageiros, com o número de projetos agregado e com o número de investimentos para cada uma das áreas. Reparamos que no PETI3+, atualizado, essa estrutura se mantém. Não houve aqui tempo, mas se firmos uma análise mais fina, mais desagregada, poderemos observar onde houve acréscimos, onde houve decréscimos, e observamos que houve um acréscimo global, quer do número de projetos, quer um acréscimo global a termos do número de investimento. O objetivo inicial era, tenderia a ser, vermos a estrutura de todos estes dados. Pelos motivos que eu há pouco já apontei na resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, entre a auditoria temos esta dificuldade, ou temos, se quiserem, este dever de ofício, que é só podemos trabalhar quando encontramos evidências que sejam fortes, que sejam contraditáveis, que possam dar lugar depois a um juízo de auditoria. Estes vários dados disponíveis, foram depois pedidos de um ponto de vista de IP. A IP, aliás, essa história está toda ela muito contada, muito pormenorizada, se calhar exageradamente pormenorizada, mas são as regras do relatório de auditoria. O que a IP nos diz é que vários destes dados não são de sujeição, de submissão do âmbito da IP. Ou seja, a IP é responsável pela parte ferroviária e pela parte rodoviária. Apesar de haver documentos, quer do PETI3+, quer do PNI 20, em que estes dados existem. Ou seja, nós colocámos na parte inicial, comparando o projetado, depois não avançámos para a parte da execução, porquê? Porque seria necessário termos dados que fossem validados por nós, fossem sujeitos a um contraditório e que depois pudessem dar aso a todo este conjunto da persecução normal do relatório de auditoria. E daí, o que é que se faz nestes casos? Faz-se aquilo que tecnicamente se designa por uma delimitação de âmbito. Ou seja, as evidências recolhidas As conclusões obtidas já têm a materialidade suficiente para consubstanciar um trabalho autónomo de auditoria? Feito esse juízo, chegamos à conclusão que sim. Ou seja, já há aqui material com o suficiente robustez que se foi contraditado, foi objeto a todas as regras do próprio Tribunal, no sentido de fazer uma publicação. E daí o que é que fizemos? Passámos para o caso da ferrovia e da rodovia. E daí, reparem, todos estes casos, dessas percentagens que estamos a apontar, são fundamentalmente percentagens para a ferrovia e para a rodovia. Com a vantagem de serem dados que foram objeto de disponibilização por parte das infraestruturas de Portugal e tivemos acesso a esses mesmos dados. E o Sr. Deputado coloca duas questões muito pertinentes. Uma que é a questão da segurança. Mas eu me permito-me reiterar aquilo que já há pouco disse mais do que uma vez. O objetivo desta auditoria não foi a questão da segurança ou de insegurança, foi a questão da operacionalidade ou da inoperacionalidade. Daí que, se olhar, por favor, para a última recomendação toda que o Tribunal faz, eu agora estou a falar de cor, mas espero não me enganar, a última recomendação que o Tribunal faz vai precisamente nesse sentido, ou seja, criar, divulgar periodicamente matrizes de riscos setoriais com a distribuição do universo de infraestruturas, tomar mitigação desse risco nos casos em que ele for material. Ou seja, se quisermos, eu penso que há pouco já referi esse aspecto, há aqui uma preocupação que é mais exigente de um ponto de vista de segurança. É óbvio que todos sabemos que se houver uma deterioração sistemática, a questão da segurança poderá estar. Agora, atenção, quer a IP frisou isso muito bem, quer os responsáveis do Parque do Ministério também frisaram isso muito bem, e nós, obviamente, Tribunal, confiamos, no sentido que não está em causa a segurança. Pode estar em causa uma maior ou uma menor operacionalidade. E é também importante vermos que aqueles dados que, permitam-me voltar um pouco atrás, se repararem, nestes vários queijos que estão aqui apresentados, não sei se conseguem ver, mas aparece sempre ali um indicador importante que é o chamado ID, indicador de desempenho, não é? Ou seja, fundamentalmente o que está em causa é qual o indicador de desempenho? Indicador de desempenho esse de acordo com uma matriz. Matriz essa que é feita de acordo com os próprios técnicos da IP. E daí que a necessidade, e permito mais uma vez repetir esse aspecto, de fazermos esta leitura cruzada com vários documentos. Ou seja, não basta dizer que o Estado requer atenção, ou é insatisfatório, ou é satisfatório, temos de ver o que é que isso significa. Obviamente, o que é que o Tribunal fez? Depois foi tentar descodificar cada uma destas informações. O que é que isto traduz? O que é que isto significa? A outra pergunta que me fez, então, estava em causa a segurança, já pensei a responder, quais é que são em concreto? Foi a pergunta, penso eu, que colocou. Bom, aqui houve uma opção do Tribunal do seguinte, isto é um estudo macro, ou seja, nós apresentamos dados agregados. Nós não apresentamos os dados estrada A, B, C, ponto X, Y, Z, por aí fora. Esses dados são dados que constam, nomeadamente, quanto às obras de arte no sistema do CEGOA. Sistema do CEGOA esse a que o Tribunal de Contas, para efeito do seu trabalho, acedeu, onde estão, obviamente, elencadas as várias estradas, várias obras, com o estado de condição, com o estado de inspeção, ou seja, as que foram inspecionadas, que não foram inspecionadas. E há depois toda uma série de pormenores técnicos. Nomeadamente, porquê? Porque o grau de inspeção também depende do tipo de obra de arte. E a própria frequência dessa inspeção, tudo isso foi tal objeto nesse sistema de CEGOA e foi objeto por parte do Tribunal. O Tribunal entendeu que, e precisamente naquela preocupação primária que tivemos, isto não é um objeto para causar qualquer tipo de alarmismo, qualquer tipo de catástrofe, é fundamentalmente chamar a atenção do ponto de vista da operacionalidade, não aparecem aqui identificadas essas várias obras. Foram objeto de análise pelo próprio Tribunal e apresentámos na forma de um estudo macro, de um estudo agregado. As classificadas e as não classificadas, outra questão que o Sr. Deputado colocou. Se repararem, há uma evolução que nós referimos entre os anos de 2017 e 2018. Procurámos também fazer um outro trabalho, que foi o trabalho de ver quais as chamadas matrizes, de um ponto de vista de inspeções, os vários tipos de inspeções. Há um quadro que eu não tenho aqui nesta projeção, mas que está no relatório, onde classifica os vários tipos de inspeções, ordinárias, extraordinárias, subaquáticas, que são sujeitas a uma determinada periodicidade. E aquilo que o Tribunal tentou fazer foi, nessa periodicidade, está a ser cumprida ou não está a ser cumprida? Ou seja, quase uma questão de conformidade. ou seja, as várias inspeções previstas de acordo com os vários critérios, de acordo com os vários espaçamento temporal, foi cumprido, não foi cumprido. É essa também a questão. Penso que já esgotei mais uma vez. Ah, página 18 do relatório. Muito obrigada. Em que aparecem precisamente no quadro 6 a parte de o que é que está em termos de conservação, inspeções de rodovia, inspeções de ferrovia, a taxa de cobertura dessas mesmas inspeções, ou seja, isso foi objeto de um trabalho precisamente na questão sempre de operacionalidade ou não operacionalidade. Muito obrigado.
Na segunda ronda, cada grupo parlamentar tem 3 minutos para fazer a intervenção. As intervenções serão efetuadas por todos os grupos parlamentares e a resposta será efetuada no final com um tempo equivalente às intervenções dos grupos parlamentares. Está prevista a intervenção de 5 grupos parlamentares. No final, o Tribunal de Contas terá cerca de 15 minutos para dar resposta a todos os grupos parlamentares. Dava imediata palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro reparo à intervenção do Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, que fez referência a que nós viemos alertar os portugueses para situações de insegurança. Não, eu falei de um relatório demolidor do ponto de vista da capacidade de investimento e da execução financeira do programa. Portanto, demolidor desse ponto de vista para o Governo e para a IP. E, portanto, esta era uma primeira nota que queria deixar, mas já lá irei também às questões de segurança, porque eu acho que vale a pena também falar sobre elas, até porque não foi o PSD que veio falar disso, nem o Tribunal de Contas, foi o próprio Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Portanto, um comentário que o Tribunal de Contas não respondeu foi aquela questão de a IP vos considerar, eu vou para atalhar, uma espécie de força de bloqueio, ou seja, criavam alguns problemas nos procedimentos concursais e, portanto, demoravam muito tempo. Eu espero que não seja essa a situação que leva a que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos venha agora falar das necessidades de alterações ao Código de Contratação Pública. Portanto, espero que não seja por aí. Ainda relativamente à execução que o deputado Hugo Costa falava em 2016, que era de zero, é evidente, Sr. Deputado, o programa começou em 14, era até 20, é natural que não havendo projetos fosse zero, mas quero lhe deixar uma nota. É devido exatamente à ação desse governo de então que neste momento os senhores têm para apresentar a linha do Minho e a linha da Beira Baixa. Caso contrário, nem sequer isso tinham para apresentar neste momento aos portugueses. Bom, e volta, indo de novo à questão indo pela primeira vez à questão da segurança, e até porque foi o senhor Ministro das Infraestruturas que veio. Eu penso que ele não tinha lido o relatório, portanto, e os assessores não lhe puseram à frente e, portanto, precipitou-se e veio dizer que a preocupação número um que a IP era a segurança. Portanto, eu não deixo de perguntar ao Tribunal de Contas o que é que eles consideram risco, o que é que o Tribunal considera risco material. E, portanto, eu gostaria mesmo que densificassem o conceito, porque estamos a falar do quê? Estamos a falar de riscos materiais relacionados com imprudências? Estamos a falar de riscos relacionados com negligência? Estamos a falar da ausência de manutenção? Isto é muito importante, porque isto verdadeiramente é que descansará lá em casa os portugueses que nos estão a seguir. E depois um aspecto abordado pelo Bloco de Esquerda, e que eu não tive oportunidade na primeira intervenção, tem que ver com... Restámos, na realidade, a reação pública do Sr. Ministro, mas da IP não restámos nada. Eu não conheço nenhuma declaração pública da IP relativamente a este relatório, o que me preocupa. Portanto, existe, com certeza, há pouco referiu, contraditório, e eu pergunto se esse contraditório é público. E gostaria ainda que, relativamente à questão das recomendações, fazia uma pergunta, uma vez que as recomendações são públicas, é se o Tribunal de Contas considera que tem mecanismos à vossa disposição para caso as recomendações não venham a ser cumpridas, portanto, as possam fazer cumprir. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, dava de seguida a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar em primeiro também a delegação do Tribunal de Contas, na pessoa do seu Vice-Presidente, o Juiz Conselheiro António Francisco Martins. Bom, este Esta discussão que agora aqui estamos a ter, gostaria de a tentar resumir em três pontos. Por aquela que foi a minha análise no relatório, por aquela que foi a análise nos documentos que a IEP disponibiliza e também sobre aquela que tem sido o nosso debate. Em primeiro, importa desde logo dizer que este relatório resulta de dados de uma auditoria de relatórios feitos pela IP, ou seja, não resulta de nenhuma auditoria no terreno feita pelo Tribunal de Contas, aliás, não me parece que de outra forma pudesse ser. E resulta de resultados de desempenho relativo ao ano de 2018. Aliás, uma atividade, são relatórios de uma atividade regular de avaliação das infraestruturas por parte da IP. Sendo certo que estes dados se encontram, são públicos, que se encontram no site da IP desde agosto de 2019. Bom, fossem estes dados catastróficos alarmistas, já se saberia. Bom, portanto, certamente não são dados para ficarmos assim tão alarmados como julgam aqui os seus deputados do PSD. Em segundo, e o julgo que importa também realçar, que a informação divulgada tem a ver com a classificação, neste caso, de priorização e de intervenção na manutenção das infraestruturas, em que em nenhum caso a segurança está colocada em risco. Ou seja, os níveis que vemos é de priorização para a manutenção e dos níveis, e não dos níveis da mesma segurança. Até porque qualquer situação, e nós conhecemos os antecedentes da IP, quando há o mínimo risco que seja, existe desde logo, no caso de uma ponte, de uma via, o fechamento parcial ou total. Não temos, não conhecemos nos últimos anos situações que nos pudessem fazer pensar o contrário. E o terceiro ponto, também importa referir que no desempenho daquilo que podemos analisar, que as infraestruturas ferroviária e rodoviária apresentam, em termos médios, em 2018, um estado de condição satisfatória. Estamos de acordo também isso, se me der alguma coisa a dizer sobre isso. E que em termos globais, os indicadores de desempenho deste relatório revelam uma melhoria em relação aos dados verificados em 2017. Ou seja, a verdade é que este relatório não traz nenhuma catástrofe, traz sim uma melhoria em relação aos dados de 2017. E permitam-me também dizer que o relatório relativamente aos dados de 2019, que sairá em março, acredito também que traga uma melhoria significativa em relação aos dados de 2017. E portanto isto que tem trazido é uma evolução que é comprovada com um decréscimo para menos de metade do número de obras de artes nos últimos anos, um decréscimo para menos de metade dos números de obras de artes em estado insatisfatório ou com necessidade de intervenção até 2 anos. Ou seja, o que este relatório diz é que tem havido uma evolução positiva, não estando colocada a segurança em nenhum momento em risco. Apenas para dizer, e só para terminar, que nunca o Sr. Ministro disse que o Tribunal de Contas era uma força de bloqueio. Aquilo que aqui elencou foi que, evidentemente, o bicho Tribunal de Contas, por vezes, sofre atrasos e que esses atrasos, não, quando não estão calculados, ou estão calculados ao mínimo, e certamente que os vossos atrasos se devem à dificuldade de análise de alguns projetos, faz com que exista um delay também naquilo que eram as previsões iniciais. Muito obrigado.
Calma. Do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Conselheiro, principalmente ao Sr. Conselheiro Relator José Manuel Calhas, as respostas que já trouxe à Comissão Parlamentar, a abordagem que foi fazendo acerca do trabalho, essencialmente do trabalho do Tribunal de Contas em relação a esta auditoria. E é o trabalho que o Sr. Conselheiro acompanhou mais diretamente. Eu queria colocar duas questões que não têm tanto a ver, quer dizer, uma é no sentido de, digamos assim, retomar uma questão que já foi colocada ao início e que não é por má vontade, é mesmo para tentar compreender, digamos, o percurso da abordagem do Tribunal de Contas. E compreende-se que haja uma abordagem por parte do Tribunal de Contas, digamos assim, aos documentos estratégicos do Estado português que definem metas e objetivos e orientações do ponto de vista de investimentos e que depois se trata de avaliar a sua execução. E, aliás, é muito interessante que tenha dado aqui este enquadramento que eu julgo que não tinha surgido antes até agora, que é a ligação estreita deste trabalho, desta reflexão, com o trabalho da avaliação da execução orçamental para a Conta Geral do Estado. E isso é uma ligação que nós não tínhamos, julgo eu, na apreciação que fazíamos. E ajuda a compreender de onde vem este trabalho, este relatório. E eu confesso que esse tipo de ligação, para mim, é muito mais fácil de entender do que a ligação entre o relatório e a prioridade do Tribunal de Contas em avaliar a capacidade de gestão de risco e de catástrofes do Estado português. Tanto mais que a pergunta que eu comecei por fazer no início da reunião foi em que medida é que esta auditoria permite aferir ou avaliar o modo como o Estado utiliza os recursos na gestão e prevenção do risco de catástrofes e desastres. Pronto, é uma pergunta que eu estava a ter dificuldade em conseguir responder. Dito isto, duas questões que se colocam, não sei se é montante do relatório, mas no contexto mais amplo das infraestruturas. A primeira tem a ver com as evidências que não temos. Volto àquele problema e ficou perfeitamente clara a explicação que o Sr. Conselheiro fez sobre a delimitação de âmbito. Pois se o critério é, se há evidências, é sobre elas que vamos trabalhar, não vamos fazer especulação ou avaliar outra coisa qualquer, portanto, temos evidências sobre isto, delimitamos o âmbito para aqui. Mas a minha pergunta é, que consideração é que o Tribunal de Contas pode ter, eu diria mais, que consideração é que o Estado pode ter acerca das evidências que não aparecem e do facto de haver evidências guardadas, nomeadamente sobre o setor aeroportuário. O senhor conselheiro disse que não deixa de haver trabalho a ser feito e que está a haver acompanhamento no Tribunal de Contas em relação a esses setores. Marítimo-portuário, aeroportuário. A minha pergunta é sobre o facto objetivo de o Tribunal de Contas ter procurado informações, vamos lá, evidências sobre a execução de investimento nestas áreas e não ter dado por ela, essa evidência não ter surgido, estamos ou não perante um problema? E que eu identifico, o PCP identifica um problema relacionado com isto, que é o facto da gestão privada e até da gestão da informação que depois assiste a quem tem esse controle, levanta problemas ao Estado. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, também neste âmbito, digamos, do contexto do investimento e do trabalho da IP, neste caso, sobre a questão do investimento público, há uma notícia recente que tem a ver com o facto da IP ter contratado uma empresa que lesou a IP em cartel. Há uma situação recente que tem a ver com um conjunto de empresas com um cartel, uma prática de cartel que foi identificada. E a minha pergunta é, precisamente num contexto restrito, um universo restrito de empresas num setor que está na prática oligopolizado do ponto de vista do poder de mercado, que análise é que os senhores fazem a esta situação, não só de dependência perante estes grupos e estas empresas, mas depois as práticas, neste caso de cartel, que foram identificadas e apontadas, depois terem ou não consequências e que consequências deviam ter da vossa perspectiva. Muito obrigado e agradeço ao Sr. Presidente também a tolerância.
Muito obrigado. Era um bocadinho, já foi foi um bocadinho a mais. Ora bem, como não tivemos a intervenção do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, não estou a ver o deputado, portanto, à partida temos 9 minutos para o Tribunal de Contas dar respostas ou fazer a sua intervenção nesta segunda rota.
Uh, Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu vou aqui pronunciar-me apenas sobre uma das questões, as outras o Sr. Conselheiro José Quelhas responderá. Tem a ver com a matéria que aqui foi falada, contratação pública, problemas de contratação pública e dificuldade dos processos e alegações dessa natureza e aí desta última que foi referida de eventualmente situações de cartel. Como sabem, o relatório da auditoria já identificou e claramente o que é que foi objeto de exame. E o objeto de exame foi isto, o PETI3, a gestão do risco de inoperacionalidade. Não foi objeto de exame qualquer perspectiva sobre aquilo que é o visto prévio ou não é e os problemas que podem surgir no visto prévio e, consequentemente, não houve uma análise de alegações que, eventualmente, a IP possa ter introduzido ou não sobre essa matéria aqui na Comissão, porque no contraditório não existiu alegações substanciais sobre esta matéria. Mas, para que os seus deputados possam ficar esclarecidos, num documento que está no site do Tribunal de Contas e que é o relatório de atividades de 2018, tem todos estes números sobre o visto prévio. O de 2019 está neste momento a ser preparado e há de ser, posteriormente, objeto de divulgação. E nesse relatório de atividades de 2018, os números que existem em relação a processos de fiscalização prévia que entraram em 2018 no Tribunal foram 3.760. E desses 3.760 que consta da página 14 do relatório de atividades, poderão ver na página, peço desculpa, na página 20, que apenas houve recusa de 52 processos. Façam a percentagem. Portanto, não é por um problema de recusa de visto que se pode dizer que há problemas de execução de projetos. Aliás, os senhores deputados conhecem a Lei Orgânica do Tribunal de Contas e saberão que o Tribunal de Contas tem um prazo de 30 dias para se pronunciar sobre um pedido de fiscalização que venha suscitado em termos de fiscalização prévia. Esse prazo de 30 dias interrompe-se quando o processo é devolvido para solicitar novos elementos e quando esses novos elementos vêm, o prazo continua, não recomeça na totalidade, ou seja, se estão esgotados 13 dias, os documentos vêm, começamos a contar 14, 15 e por aí adiante. E quando chega ao 30º dia, se o Tribunal não teve oportunidade para tomar uma decisão, e nesse relatório também se explica porque é que em relação a determinados processos não se tomou uma decisão, forma-se aquilo que se chama o visto tácito, ou seja, a entidade a partir daí pode executar o projeto porque o Tribunal não se pronunciou em tempo útil e, consequentemente, forma-se o visto tácito. E, portanto, nesta medida, também por essa razão, não haverá esta dificuldade. Agora, a questão que foi referida das situações de cartel e de identidades que, eventualmente, em situação de cartel, são detectadas em processos de fiscalização prévia. Aquilo que acontece é muito simples. Ainda hoje aconteceu de manhã, não estou a meter nenhuma inconfidência, porque na sessão da primeira secção de visto prévio, hoje de manhã, aqui eu tive a oportunidade de presidir, foi decidido um processo de recusa de visto de uma determinada entidade e em que no acórdão elaborado se detectou que havia uma situação em que as duas entidades que tinham concorrido estavam numa situação que não era admissível e aceitável, isto é, o mesmo pessoa detinha a participação de 94 numa e de 99 na outra, ou qualquer coisa parecida, portanto, não há concorrência nenhuma quando há duas entidades desta natureza a concorrer, e com uma situação depois ainda mais complicada, mas enfim, terão a oportunidade de ver esse acórdão quando ele for publicado e que a breve trecho será. E o que o Tribunal fez foi comunicar à autoridade da concorrência, porque é a autoridade da concorrência que, em relação a estas entidades que são detectadas em situações de cartel ou semelhante, poderá tomar as devidas adequações e sanções, porque é a entidade que tem competência para esse efeito e não é o Tribunal de Contas. Peço desculpa se demorei muito tempo.
Muito obrigado. Muito obrigado também por este...
Então, os atrasos eu já expliquei. 30 dias forma-se um visto tácito e consequentemente não haverá razões para dessa maneira se colocar um problema.
Há aqui um lapso no relato.
Faça parte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Vice-Presidente do Tribunal este esclarecimento, que me poupa, obviamente, entrar nessa parte, tentando, com muito pouco tempo que me resta, uma resposta muito sucinta às várias questões. Jamais o Tribunal de Contas referiu em qualquer parte do relatório situações de forças de bloqueio ou outras. O nosso diálogo com o IP foi um diálogo institucional, como é com todas as entidades auditadas. A ponto de termos optado, e tem sido essa a regra do Tribunal, por, em anexo, até muitas vezes tornam os relatórios um bocado maçudos, repetitivos, mas faz parte das regras. E fazer parte das regras significa que nós colocamos anexos, muitas vezes a perguntar-lhe, mas porquê o anexo, se a pergunta, se essa informação já está repetida? Pô, uma questão de transparência, uma questão de saberem quais são as fontes. E colocámos, obviamente, as respostas que nos foram dadas pela IP, os pedidos que foram feitos ao Ministério das Infraestruturas, ao Ministério das Finanças, ou seja, é a prática corrente do Tribunal, sempre que aprova um relatório, dar a conhecer não só o trabalho da auditoria, as recomendações e as conclusões, como, obviamente, divulgar todo o contraditório que está aqui em anexo. Falou à questão do risco. Esta questão do risco é uma questão importante e, mais uma vez, permita-me responder ao Sr. Deputado e também ao Sr. Deputado Bruno Dias. Em auditoria, há uma questão que é a questão, o que é que se considera um risco de um ponto de vista da auditoria? Um risco de auditoria está sujeito a determinadas regras. Nomeadamente, considera-se que em determinadas circunstâncias, quando um risco é superior a 2% já é relevante, ou quando é superior a 5% já é relevante. Nós encontramos aqui situações que superam muito esse 5%. Ou seja, de um ponto de vista técnico de auditoria, quando atingimos números que ultrapassem os 5%, são números que devem ser sublinhados, que devem ser realçados. Mais uma vez, a dificuldade é que estamos aqui a utilizar uma linguagem que é uma linguagem de auditoria, com uma linguagem que também é uma linguagem de, se quiserem, de critérios da definição de risco, de engenharia. Agora, atenção, repito mais uma vez porque é que eu estou à quarta ou quinta vez a sublinhar este aspecto. É um trabalho de auditoria, com regras de auditoria, com padrões de auditoria, onde também há, se quiserem, métricas de auditoria. E essa parte, obviamente, é uma parte que impõe o Tribunal se tem que ser feito. Quanto aos mecanismos à disposição para fazer estas recomendações avançarem, qualquer relatório do Tribunal, depois de aprovado, é sujeito a uma monitorização. Ou seja, as recomendações que o Tribunal faz vão ser objeto de acompanhamento, no mínimo, durante 3 anos. Como é que se faz esse acompanhamento? Bom, é junto das entidades auditadas perguntar qual é o estado da situação, o que é que evoluiu. E, obviamente, seremos primeiros a reconhecer que essas evoluções, quando são positivas, ou seja, este risco baixou, manteve-se, aumentou. O que é que se pode fazer de seguida? Várias coisas. Pode-se, inclusivamente, fazer uma chamada auditoria de seguimento. Ou seja, há materialidade suficiente para continuar com este trabalho? Se sim, nada impede que esse trabalho dê aso a outros trabalhos de seguimento no futuro. Tentando responder agora também, rapidamente, peço desculpa com o tempo que tenho, a preocupação da segurança. Nós tentámos clarificar muito essa situação. Não usamos a palavra insegurança, o que nós usamos é a palavra operacionalidade. Foi esse o objeto que foi colocado. E daí que também, repita mais uma vez, há aqui uma preocupação nossa que é uma preocupação ex-ante. Ou seja, obviamente que a IP, e damos isso como um dado adquirido, que em situações de insegurança fecha. Ou seja, uma vez estando numa situação de inoperacionalidade completa, por uma questão... Ou seja, o que nos interessa a nós ver é, de um ponto de vista da operacionalidade, qual é o estado da arte. De um ponto de vista da operacionalidade, de acordo com aquela grelha toda que já vimos aqui e revimos, o que é que quer dizer ser insatisfatório? O que é que significa saber aqui investimento? O que é que significa requerer atenção? E esses dados que, e como muito bem repetido, disse e eu sublinho totalmente, são dados que são dados públicos. Aliás, o Tribunal de Contas viu aqueles dados, a obrigação que tivemos foi estes dados são fidedignos, não são fidedignos? São fidedignos, são dados transparentes. Aliás, nós no próprio relatório transcrevemos, até um pouco à exaustão, não seria necessário perguntar-me-ão, mas porquê esse anexo em que pomos os quadros todos? Quer dizer, não quisemos que houvesse dúvidas. Estes quadros têm um autor, esse autor é reconhecido, e se nós transcrevemos é porque os consideramos fidedignos. É essa, de um ponto de vista perfeita, transparente. Onde é que há, de perguntar-me-á, e então a visão da IP e a visão do Tribunal são as mesmas? Isto acontece com os vários quadros. Se repararmos nos vários quadros que aqui aparecem, aparece muitas vezes, e eu prometo ser muito rápido, várias vezes situações deste género. A IP sublinha que, em 2018, o indicador de desempenho médio ponderado foi de 4,87. correspondendo a 81.6% da rede em estado bom e satisfatório. Nós sublinhamos isto, isto é importante. Nós também temos aqui evidenciar que o resto também existe. Ou seja, que 18.4% da rede é inferior a satisfatório. Ou seja, no fundo, nós não estamos a dizer apenas uma visão, se quiserem, mais catastrofista, dizendo apenas, sublinhando os 8.4, não, nós dizemos que estes 8.4 correspondem a 81.6. É essa imagem perfeitamente clara, perfeitamente transparente que nós sublinhamos. Nós realçámos fundamentalmente, reparem, e com aquela particularidade que há pouco vos disse, em auditoria 5% já é relevante, mesmo assim, se repararem quais foram os quadros, os dados que nós realçámos sobretudo, foi aqueles dados em que temos valores na casa dos 20, 30, 40, 60%. Ou seja, em que, obviamente, eram dados que saltavam à vista, dados que merecem uma particular atenção. Depois, o Sr. Deputado Bruno Dias fez várias questões, nomeadamente a questão que para nós é muito importante. Ainda bem que sublinhou esse aspecto, porque foi um aspecto que há pouco quis transmitir, não sabia se tinha conseguido transmitir adequadamente ou não, que é a ligação à Conta Geral do Estado. Como todos sabemos, uma das obrigações anuais do Tribunal é a realização do parecer à Conta Geral do Estado. Obviamente, o Parlamento aprova a Conta Geral do Estado, tendo um parecer prévio do Tribunal de Contas. Esse parecer prévio é um documento extenso que é preparado durante muito tempo e no qual, obviamente, o Tribunal, os vários departamentos têm que contribuem. É fundamentalmente o departamento que trata do parecer geral do Estado, salvo erro, a área de responsabilidade 1, mas as outras áreas de responsabilidade, obviamente, fazem contributos específicos. No caso da minha área, da área dos técnicos que aqui estão, temos lá contributos específicos sobre as parcerias público-privadas, sobre infraestruturas rodoviárias, ou seja, na área específica. O que nós observamos é, obviamente, damos uma atenção, em particular aqui, aos números da nossa área. E um dos números que nos saltou à vista foi este. Ou seja, um plano considerado estratégico, predominante, fundamental, com aquelas páginas todas, salvo erro, mais 1000 páginas, qual foi o estado dele? E essa foi uma pergunta inicial. E a propósito dessa pergunta inicial, mas então afinal o grau de concretização é de quanto? E esse grau de concretização equivale a quê? É depois, no fundo, ir desdobrando essa questão em várias sub-questões. Outra questão muito delicada que colocou e muito precisa é a questão do universo. Se há evidências guardadas ou não. Mais uma vez, eu aqui permito-me repetir um pouco a questão da auditoria. Atenção, a auditoria pode avançar quando os dados são pedidos, são fornecidos, são contraditados, são testados. Se me perguntar, temos dados relativamente a essa parte, estamos a tratar essa parte, temos alguns dados, iremos fazer trabalhos no futuro, será essa a nossa ideia. Porquê é que não fizemos aqui? Bom, a questão é que um dos maus da auditoria que me fui apercebendo é que uma auditoria nunca acaba quando a pessoa está a ver algo e depois aparece o já agora, parece uma obra, não é? Estamos a ver isto, já agora vimos o resto, já agora vimos mais não sei o quê. Resultado, o já agora nunca acaba, ou seja, é necessário fazermos, dizer atenção, o nosso objetivo é este, já temos material suficiente para fechar, fechamos, há uma mensagem que é robusta, apresenta-se, porque caso contrário, provavelmente o relatório ainda não estava aqui, nem estaria nos próximos tempos, houve aqui uma necessidade e uma decisão, se quiser, técnica, de fazer uma delimitação. Estes dados são muito importantes. Há aqui outra questão que colocou, nomeadamente, de que entidades é que estão aqui presentes. Atenção, não há trabalhos em curso, aliás, também, mais uma vez, não vou fazer nenhuma inconfidência. Há um relatório que já foi aprovado recentemente sobre o setor aeronáutico, nomeadamente a questão da ANAC, que vai ser público, provavelmente já o receberam, de um ponto de vista de envio para os vários grupos parlamentares, onde estas várias entidades são entidades que estão, obviamente, a ser acompanhadas e há objetos de trabalho. Mas sempre repito nesta evidência, ou seja, há evidências, não há evidências, não podemos é já agora no sentido de o objetivo. É este, quando chegamos à conclusão que há material suficiente para autonomizar num trabalho, que esse trabalho tem relevo público suficiente, então avança-se para esse relatório. Já abusei do tempo, peço desculpa pelo facto.
Nós nesta comissão somos todos tubulantes, nós gostamos de ser esclarecidos, gostamos de ser informados e, portanto, quando a informação é boa, a gente agradece também. Pronto, finalizamos esta audição, agradeço mais uma vez a disponibilidade do Tribunal de Contas, e desta vez me enganei, do Tribunal de Contas para proceder, para estar presente nesta audição, na pessoa do seu vice-presidente, desejamos que o Tribunal de Contas dê bons pareceres e que, portanto, nós agradecemos todas as vezes que aqui possam vir, porque a vossa participação é importante. Muito obrigado.
Também só para agradecer a participação dos senhores deputados nestes trabalhos em diálogo com o Tribunal de Contas e realçar aquilo que eu disse no início. Acho que é efetivamente importante que este trabalho de instituições que têm por missão o bem público possa resultar do confronto da perspectiva das funções de cada um em correção e em diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado.